Boa noite a todos. Quero saudar a todos os edis aqui que compõem o plenário, aos colegas que participam na plateia conosco também, nesta que é a 8ª reunião ordinária. Quero agradecer também aos ouvintes, os que nos acompanham pela Rádio Câmara e os que nos assistem pela TV Câmara. Saudar, dar uma boa noite especial a todos aí. Estamos chegando na 8ª reunião ordinária, esta que é a penúltima do semestre. Então eu gostaria de saudar a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui na plateia, pedindo que conste aqui aos vereadores, se todos fazem uso já da pauta da reunião. Os vereadores já têm a pauta da reunião. Então, desta forma, nós vamos dar início à nossa 8ª reunião ordinária, da forma que já é conhecida já por todos nós, né, com uma prece que nós sempre fazemos em silêncio aqui, visando o bom andamento dos nossos trabalhos, para a gente ter uma boa reunião, em paz, tranquila. Sendo assim, vamos dar início à nossa prece. Para todos que nos acompanham, então, vou dar uma passada na pauta para que tomem conhecimento do que nós vamos votar e apresentar de matéria, sendo então a moção de aplauso referente à iniciativa do deputado federal Reginaldo Lopes em apresentar um projeto de lei garantindo recursos aos municípios e aos estados, entre eles, né, em especial os mineiros. Temos as indicações de número 17 e 18 e 19 dos vereadores José Teixeira Rodrigues Júnior e José Adilson Braga Filho. Não está constando na minha pauta a indicação de número 19, mas ela é de autoria do vereador José Adilson, vai fazer a leitura, né? Votação do projeto de lei número 8. Já foi. Esse projeto está trancado aqui na pauta já há bastante tempo. É o projeto da lei orgânica. Da lei orgânica, não. Da lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Já tem aqui há um tempo e nós vamos votar ele hoje. Projeto de lei número 10 é o projeto de lei número 10 que dispõe sobre a regulamentação do transporte de mototáxi, de minha autoria. Temos aqui o projeto de lei municipal número 12, dá denominação à capela mortuária, autoria do vereador Rafael. Projeto de lei número 13, que define área de expansão urbana, autoria do executivo. Desde já gostaria de agradecer a presença, engenheiro, diretor de habitação do município de Visconde do Rio Branco, é o Luciano, está aqui conosco. Quero agradecer a presença e dos seus colegas também, né, que estão com você. Tem aqui o projeto de lei número 14, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tem um projeto também da minha autoria, quero apresentar ele com muito prazer. Projeto de lei número 15, chegou aqui para nós na data de ontem, mas eu acredito que vamos ter um grande prazer também em votar ele hoje, apesar do pouco tempo. É um projeto pequeno, fácil de análise, que é o que institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Gricema. Ao fim, já no pequeno expediente, vou promover a leitura aqui do Decreto Legislativo número 8 de 2017. Portanto, todos os vereadores constam da pauta. Então, vamos dar início aqui à matéria, então. Eu vou solicitar a leitura da moção de aplauso número 10, ao qual eu apresento, que é referente a uma iniciativa de um deputado federal, a qual ele defende, através da Lei Candir, recursos, a garantia, né, está lutando para garantir recursos para o Estado e o município, sendo ele um deputado do nosso Estado. Eu achei muito oportuno oferecer a ele uma moção de aplauso, a qual eu gostaria que chegasse às mãos dele a nossa gratidão, porque com certeza está lutando por melhorias de todo o cidadão mineiro e o guiricemense. Então está fazendo um trabalho bonito, legitimando mesmo o seu diploma aqui, que é de representar o povo a qual ele representa. Vou solicitar a leitura aqui, então, do secretário da mesa, o Mauro Florentino, vereador, fazer a leitura da moção de aplauso número 10. E também fazer a passagem da lei. A leitura, a lei é bem grande, mas ele faz só o preâmbulo dela, Mauro, tá? Para as pessoas entenderem.
Boa noite a todos. Moção de aplauso número 10/2017. Os vereadores que apresentam e subscrevem com assento nessa igreja Casa de Leis, vêm através dessas, após ouvido o plenário, expressar suas sinceras homenagens ao deputado federal Reginaldo Lopes pela incansável defesa do interesse do Estado de Minas Gerais e dos municípios que o compõem, especialmente na propositura do projeto de lei complementar PLP 362/2017, que propõe a regulamentação sobre a compensação devida pela União aos Estados e Municípios, visando a garantia do mínimo de justiça e equidade aos entes citados na distribuição dos valores não repassados pelo Governo Federal em decorrência das desonerações causadas pela Lei Candir. Foi com acerto que a Câmara Municipal de Gricema, na sessão solene do dia 15 de agosto de 2013, concedeu ao deputado federal Reginaldo Lopes o título de cidadão honorário guicemense, em razão dos relevantes serviços prestados a este município. Na ocasião, muito se falou sobre os recursos financeiros por ele destinados à cidade, além da presença constante diante das dificuldades encontradas no dia a dia da administração. Como se não bastasse seu empenho em nos auxiliar a garantir investimento em áreas fundamentais, como a educação, sua principal marca em nossa comunidade, com a conquista de veículos para o transporte escolar e para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, Giz de Cera, do Alto da Colina. Novamente percebemos a luta do parlamentar para auxiliar nosso município e, da mesma forma, todos os outros que carecem de uma maior atenção do governo federal. Referimos especificamente ao projeto de lei número 362/2017, que se reconhece como medida salutar e sem precedentes na história do Brasil, tendo vista que o objetivo é ressarcir os estados e municípios das perdas advindas das desonerações causadas pela Lei Candir. A bem da verdade, propõe o deputado que seja feita uma compensação dos valores que os estados e municípios devem à União, em contraponto ao que a União lhes tem a pagar, em virtude dos valores não lhes foram repassados ao longo dos últimos anos. Cumpre ressaltar que o município de Gricema possui um crédito de R$ 4.905.090,12, junto à União. Recurso estes, vale dizer, sem vinculação específica, já que compõem o ICMS, ou seja, que poderão ser utilizados pelo município em qualquer área, garantindo à administração municipal total liberdade para concentrar-se nas demandas mais eminentes da população, repetindo o crédito de R$ 4.905.090. Importante ainda frisar que em tempos nos quais se discute retirar direitos dos trabalhadores e sacrificar ainda mais a sofrida parcela pobre do país, medidas como a que propõe o nobre deputado federal Reginaldo Lopes, vem nos dar uma brisa de esperança e lembrar-nos que, apesar das dificuldades, há espaço para recuperarmos nossa capacidade de investimento e fazermos do Brasil um país melhor. Dessa forma, a Câmara Municipal de Guiricema não poderia permanecer inerte diante da expectativa que se vislumbra, qual seja de nosso município, receber a mensurável quantia de R$ 4.905.090,12, fruto da luta e do intenso trabalho de nosso estimado amigo deputado federal Reginaldo Lopes, deixando consignado total apoio ao projeto de lei que ora propõe, o qual certamente fará justiça não só ao município de Guiricema e ao estado de Minas Gerais, mas a tantos outros municípios e estados que se encontram na mesma situação. Sala de sessões da Câmara de Vereadores de Guiricema, Minas Gerais, 14 de junho de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal e demais edis de Guiricema, Minas Gerais, Belo Horizonte, 25 de maio de 2017. Assunto: Lei Candir, a solução da crise dos estados e municípios brasileiros. Senhor presidente e demais edis, venho através deste informar a Vossa Excelência que o estado de Minas Gerais tenha recebido da União um montante de R$ 136 bilhões provenientes dos créditos perdidos por meio da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados do pagamento do ICMS, sem que houvesse recompensas ao longo dos 21 anos, dos quais 25% equivale a R$ 34 bilhões, que serão destinados aos municípios, sendo a única possibilidade de um redesenho de um novo pacto federativo no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a não regulamentação da compensação das perdas da Lei Candir foi um ato de omissão lesiva da União para com os estados e municípios. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, apresentei projeto de lei complementar, a PLP 362/2017, que propõe regulamentação sobre a compensação devida pela União aos estados e municípios, bem como a proposta de criação de um Fundo de Desenvolvimento Federativo, instrumento fundamental que fará um encontro de contas amplo, no qual a União poderá descontar as dívidas dos estados e municípios das compensações que não foram feitas outrora. Para que o município de Guiricema, Minas Gerais, seja ressarcido pela União com valor devido de R$ 4.905.090,12, é necessária aprovação e regulamentação da lei complementar. Portanto, contamos com apoio a esse movimento de Vossas Excelências, encaminhando uma moção de apoio à aprovação PLP 362/2017 em caráter de urgência, uma vez que mudará a médio e longo prazo a situação econômica de nosso país e especial do seu município. Aguardamos cópia da mesma para que seja apresentada à comissão, bem como à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Sendo que se apresenta para o momento, agradeço desde já a atenção dispensada e conto com a sua colaboração. Atenciosamente, Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais.
Obrigado, Mauro. A Câmara de Guiricema não poderia deixar de participar de uma luta tão importante deste deputado em prol dos municípios mineiros. Então, não pensei duas vezes, promovi a moção, tenho muito orgulho de apresentar. Eu sei que tem alguns assessores dele que nos acompanham, já ligou para falar que assiste nossas reuniões pela TV Câmara, e deve estar feliz, porque essa casa aqui vai honrar esse trabalho dele. Nós vamos encaminhar esta moção de aplauso, mas eu gostaria também de pedir o apoio aos colegas para reforçar essa luta deste deputado que se essa lei em sendo aprovada, vai beneficiar demais os municípios mineiros. Eu fiz constar na moção o nome de todos os edis. Então, eu gostaria de consultar, é claro que a moção ela vai em votação, e eu gostaria também que o vereador se manifestasse com a intenção de participar da moção com a assinatura, porque reforça esse pedido. Tá? A moção de aplauso número 10 está em discussão. Os vereadores que queiram sustentar a moção, que se manifestem. Vou iniciar pelo vereador João Batista. Geralmente encerra, mas hoje ele vai abrir as palavras.
Meu boa noite a todos. Com as graças de Deus, estamos iniciando mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Gricema, com a abertura oficial pelo senhor presidente, José Teixeira Rodrigues Júnior. Quero dizer que eu sou a favor da moção. E acho que é muito merecido e que nós, os colegas, devia todos contribuir com o seu apoio, porque esses deputados estão trazendo recurso para os municípios de Minas Gerais, inclusive os nossos também. Né? Meu muito obrigado.
Obrigado, João Batista. Vou passar a palavra para o meu colega aqui do lado, o secretário Mauro Florentino.
Boa noite a todos. Também sou a favor, muito bom para nós, né, essa recompensa. Ressaltar que os municípios de Guicêmio possuem esse crédito. Então, sou a favor dessa moção de aplauso aí para esse deputado federal aí que está nos concedendo essa ajuda aí.
Obrigado. Vou passar a palavra para a bancada direita aqui. O vereador Josimar foi o primeiro a levantar a mão.
Boa noite a todos. A todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite à plateia. Com certeza, eu estou totalmente favorável à moção de aplauso do Reginaldo.
Com a palavra o vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos, todos da plateia, todos os ouvintes que nos acompanham na nossa TV Câmara. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui assinando essa moção de aplauso ao Reginaldo Lopes, um deputado que a gente já conhece. Para mim não é surpresa a gente pegar ver uma atitude dessa, o trabalho dele. Ele já vinha falando disso há muito tempo, em todas as reuniões ele vinha falando que vinha lutando, e parece que tudo vai finalizar de uma maneira boa, de uma maneira feliz para todos os municípios, inclusive para o nosso, para ver o tamanho, a dimensão disso, que isso deve gerar hoje em torno, não sei muito bem o orçamento total para o ano de 2017 para o município, mas eu acredito que chega em torno, esse valor vai chegar em torno de quase 30%. Então, é um valor com quantia significativa, onde o município hoje, a dificuldade do nosso país é o município receber uma quantia dessa que não estava prevista para que o município recebesse. Isso aí vai ser, tenho certeza que vai ser muito bem utilizado e chegou em boa hora. E eu tenho certeza que a população vai agradecer e a gente também vai saber agradecer ao deputado Reginaldo Lopes. Não canso de falar e enaltecer as atitudes dele, apoiar, aplaudir. E não é à toa que no ano de 2013 nós concedemos o título cidadão gricemense por uma atitudes como essa. É um dos deputados que eu mais admiro, os deputados que mais luta em prol dos municípios, dos pequenos, que luta pela educação, pela saúde, pelo jovem, pela juventude. Então, eu assino sim, assino com prazer, e eu tenho certeza que não vai parar por aí. O Reginaldo Lopes vai continuar lutando e trazendo mais conquistas para o nosso povo, para o nosso estado, para os municípios do nosso estado, aqui para o nosso município de Gricema também.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Rafael.
Boa noite a todos. Boa noite, caros vereadores, senhor presidente, a todos da plateia, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara e a Rádio Câmara. É um prazer muito grande, né, manter essa moção aqui de aplauso para o deputado Reginaldo Lopes. Já participei do título cidadão honorário. É um grande lutador dos municípios pequenos de Minas Gerais e fez muito por nossa Agrecena. Então, tenho um orgulho muito grande de participar aqui também. Muito obrigado, senhor presidente. Sou favorável.
Obrigado, vereador Rafael. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. A nossa Rádio Câmara, TV Câmara, a plateia que aqui está nos assistindo. Senhor presidente, eu acho que mais do que nunca é hora de unirmos força, né, diante da situação que o Brasil vem enfrentando. Então, é um momento oportuno de que nós colocamos a cabeça no lugar e deixamos politicagem para um lado e vamos correr atrás do melhor para o nosso município, para a nossa Minas Gerais. Enfim, eu sou favorável e pode contar comigo.
Obrigado, Célio. Vou passar a palavra ao vereador André.
Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Boa noite à plateia. Boa noite quem está nos ouvindo. Eu quero dizer também que eu sou a favor. Inclusive, eu tive na reunião lá com o Juiz de Fora, lá com o governador, Reginaldo Lopes estava lá. Aí até o Chico Ribeiro brincou com ele, Reginaldo, mandar umas verbas para nós lá. Não, não vou esquecer do seu, a gente agradece muito por isso. Qualquer coisa que vier, né, de seja de quem for, é muito bem-vindo para ajudar o nosso Agrecena. O nosso Agrecena precisa, nós precisamos melhorar, precisamos acabar com esses negócios aqui. Um deputado só que faz o negócio, não, é, tem que ser todos. Todos ajudando o Agrecena. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Finalizando então, a palavra ao vereador Arilson.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite para a plateia, redes sociais nos assistem. Com certeza, sou a favor da moção, nas épocas difíceis que a gente vem vivendo, né, e o poder público enfrentando muita dificuldade financeiramente, e quando há de aproveitar ainda recurso perdido, com certeza é muito bem-vindo. Parabéns ao deputado, né, que a gente vai ser a favor, sim, com certeza. Muito obrigado.
Eu que agradeço ao apoio a essa iniciativa. Tenho certeza que, como já está surtindo efeito, a manifestação da Câmara chegou ao conhecimento do Congresso Nacional sobre as moções de repúdio às reformas que o governo estava apresentando. Tenho certeza que esse pequeno gesto, né, do nosso pequeno Agrecena vai falar alto lá no Congresso para que essa lei seja aprovada. Eu tenho certeza que ele vai acolher isso de muito grado, que isso seja um incentivo ao trabalho dele, que é conversando assim, de forma bem popular, ele é um cara do bem. O Reginaldo é um deputado federal atuante, não é à toa que é um dos mais votados de Minas Gerais. Mas, além disso, é um grande líder político do bem, onde nós estamos vendo aí uma fase difícil, vivendo uma fase difícil da política nacional, e nós ainda encontramos bons exemplos para seguirmos e espelharmos. Então, eu defino essa passagem aqui da moção de aplauso, aprovando ela com a assinatura de todos os membros, e agradecendo, né, toda a participação dos vereadores na acolhida dessa iniciativa. Muito obrigado. Vamos ao próximo item. Todos, né? Batista, senão não Batista. Isso. Vamos lá. Passando aqui então na pauta, nós temos a meta de fazer essa reunião rápida, porque a pauta é grande. Vamos lá, indicação de número 17, As indicações são lidas pelos autores, a de número 17 e 18 são de minhas autorias. Eu vou promover aqui a leitura bem breve. Indicação de número 17/2017. Indica a construção de redutores de velocidade, quebra-molas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. A presente se faz como reiteração de indicações anteriores concernentes à construção de redutores de velocidade quebra-molas na Avenida Maria Júlia Ferraz. Foram muitos os pedidos feitos neste sentido, cabendo ressaltar as indicações de números 22 do ano de 2015, 28 do ano de 2015, 52 do ano de 2015, 91 do ano de 2015, 101 do ano de 2015, 109 do ano de 2015 e número 19 do ano de 2016, que seguem em anexa. Eu peguei algumas indicações, não peguei todas, são muitas, feitas pelos vereadores Leandro Rodrigues, Rafael Magno Moura, Marco Antônio Ribeiro Ferraz, entre outros. Diante do citado pedido, pode-se perceber a grande preocupação desta Câmara Municipal com o problema em questão, mas lamentavelmente o problema ainda persiste e nenhuma medida efetiva foi tomada até então. Em que pese a propositura das citações indicações, das citadas indicações, cabe salientar que houve ainda a realização de abaixo-assinado dos moradores residentes, comerciantes e usuários da Avenida Maria Júlia Ferraz, ali é um local de muita movimentação de pedestres que faz caminhada, né? Solicitando medidas urgentes ao Poder Executivo Municipal para a colocação dos quebra-molas na localidade. A presente indicação aqui se faz extremamente necessária, tendo em vista principalmente a intensa movimentação de pessoas em razão dos pontos comerciais e dos veículos que trafegam em alta velocidade em razão da rodovia MG447, que segue sentido Guiricema-Muriaé. O risco é acentuado e ainda mais em razão da presença de muitas crianças que circulam nas proximidades da Escola Coronel José Antônio da Cunha, situada naquela avenida. Além disso, como já demonstrado, há forte apelo popular, o que não se pode questionar, tendo em vista o referido abaixo-assinado em anexo. Abaixo-assinado, salvo engano, aqui está em anexo no, na conjuntura aqui, realizado em 2015, por então vereador Marcos Ribeiro Ferraz. Dessa forma, a medida suplicada, qual seja a implantação dos quebra-molas na Avenida Maria Júlia Ferraz, se faz fundamental à prevenção de acidentes e, consequentemente, à segurança de toda a população guiricemense e demais frequentadores do local. Reitere-se, por fim, que já foi feito nesse sentido, por vereador infracinado, pedido de implantação dos quebra-molas nesta localidade, mais especificamente nas proximidades ali do bar do Ferraz, do Zevitim, bem como também da queijaria Carmanini e das intermediações do loteamento Ilha Bela, conforme a indicação de número 10/2017. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 14 de julho de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Só para demonstrar aos colegas, eu compulsei os arquivos aqui da Câmara e encontrei inúmeras indicações, muitas, inclusive um abaixo-assinado que está aqui, que eu vou mandar ao Executivo, um abaixo-assinado muito extenso, não tem a numeração da quantidade de assinaturas, mas são várias folhas com muita assinatura e CPF, documento da pessoa. Então, nós estamos aqui reforçando o pedido dos quebra-molas ali. Já houve acidente com fatalidade ali no local, né, com vítima fatal, perdemos pessoas ali. Nós temos um vereador que mora ali, que é o Célio Capobiango, sabe da importância de ter um quebra-mola na entrada e saída ali do loteamento em que o vereador mora, sabe da importância de um quebra-mola onde já existiu ali perto do Ângelo Camanini, onde agora tem a queijaria da Angélica, no bar do Zé Vitinho, do Ferraz e lá na escola. Então nós estamos aqui reforçando um pedido que já vem sendo feito há muito tempo. Então, esse ano é o segundo. Se as medidas não forem tomadas, nós vamos reiterando o pedido. Mas já não é um pedido, é um apelo para que a administração se atente a uma medida barata e que vá solucionar um problema que nós já tivemos ali com gravidade máxima, né, de perder pessoas por acidente, atropelamento. Então, que isso não, que nós não tenhamos mais nenhum dado deste tipo de estatística, né? Esse, que a construção desse quebra-mola ali vai solucionar esse problema. Então, aguardamos tais medidas. Eu estou encaminhando ao executivo quase todos os pedidos, porque foram feitos por todos os vereadores. Então, eu estou repassando. Acho que todos vão ser representados aqui, todos colocaram indicação desde a legislatura passada, vem trabalhando em cima disso. Vou à indicação agora, número 18/2017. Para não cercear a palavra de ninguém, algum vereador quer comentar a respeito da indicação número 17, a necessidade? Não há, né? Então vamos aqui à indicação de número 18. É a que indica a realização de convênio com clínicas de reabilitação de dependentes químicos. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, apresento esta indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário desta casa, para que o município de Gricema celebre convênio com clínica médica de reabilitação para tratamento de dependentes químicos. É público e notório a crescente parcela de jovens e adultos de nossa comunidade que tem enveredado pelo nefasto mundo das drogas. A maioria dessas pessoas advém de famílias com poucas condições financeiras, o que as impossibilita de arcar com as despesas de um tratamento médico para reabilitação, em sua maioria de alto custo e, por vezes, até raro em nossa região. Não obstante, é nosso dever, como gestores públicos e representantes do povo gricemense, buscar alternativas para, se não para solucionar, ao menos amenizar o sofrimento de famílias que passam por tamanhas dificuldades. Há que se considerar, ainda, que o crescente tráfico ilícito de drogas em nossa região tem sido consequência direta do aumento significativo de usuários de entorpecentes, que culminam no aumento da violência e do desajuste social que temos presenciado dia após dia. Sabendo, na verdade, que esta batalha não tem solução em curto prazo, eis que o assistimos hoje não é mais do que o resultado de uma cultura de desvalorização da educação e das políticas públicas de proteção à família, da qual compactuamos desde sempre e que só nos últimos anos começa a dar sinais de mudança, embora tímida, mas relevante do ponto de vista evolucional. Diante disso, não podemos permanecer inertes frente a tantos casos de desagregação familiar e social causado pelo uso de drogas em nossa comunidade. E até que vivamos novos tempos de conscientização coletiva sobre o combate às drogas e de amadurecimento social sobre políticas efetivas de geração de emprego e renda, que necessariamente passam pela significativa melhoria da educação de nosso país. Devemos, pois, buscarmos alternativas concretas para tentar recuperar aqueles que, de uma forma ou de outra, enveredaram por este caminho sinuoso e que já não conseguem mais voltar sem ajuda médica especializada. Assim, sugerimos ao Poder Executivo que, dentro de suas possibilidades financeiras e após a devida observância da legislação competente, em especial a Lei 8.666, de 93, que é a Lei de Licitações, digne-se a proceder à celebração de convênio ou outro ajuste legal que julgar mais adequado com alguma clínica médica especializada em tratamento de dependentes químicos, para onde possam ser estes encaminhados, sem que tenham que arcar com os elevados custos do tratamento de reabilitação. Sala das Sessões, 14 de junho de 2017, atenciosamente e com muito orgulho, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal. Meus amigos, o texto está muito bem explicado, eu acho que a todos que tomam conhecimento, o motivo de apresentar essa iniciativa foi por uma triste experiência que eu passei ainda nesta semana, quando um jovem iracemense, ao qual não devo citar o nome, me pediu auxílio, me pediu ajuda, pediu socorro, porque ele está se vendo cada vez mais aprofundar nesse nebuloso mundo que é o vício dos entorpecentes, das drogas. E eu me senti assim, um rato, né? Um inoperante, porque pesquisei aqui clínicas para consultar. Nós tínhamos há pouco tempo uma internação pelo SUS, garantida pelo SUS, que acontecia em Leopoldina. E a clínica fechou. Zé Adilson trabalhava lá na saúde, sabe que encaminhamos muita gente, né, Zé Adilson? E a clínica lá fechou. Infelizmente, não presta mais esse atendimento. E as maiorias têm muitas opções de clínica de reabilitação, mas a maioria delas são particulares. E este era um jovem que está tentando sair dessa doença, se livrar desse mal, mas que não tem condições financeiras. Então, eu estou apresentando aqui como foi a medida que eu peço na indicação número 17, é também com a número 18, que é mais um apelo que eu faço ao Executivo, dentre muitas iniciativas que pode ser aplaudida por um governo, a que eu vou mais me curvar é quando ele agir para salvar uma vida. Então, eu estou encaminhando esse pedido, acho que eu consegui ser bem, acho que eu consegui aqui ser bem claro nas palavras, e eu gostaria muito que esse pedido tocasse aqui o coração das pessoas que estão lá na assistência social do município, mas em especial ao gestor do município, né, ao prefeito, para que ele tome medidas, porque tem muita gente que está no vício da bebida, de outro tipo de droga ilícita, e está tentando sair. Ele ainda não chegou lá no fundo do poço, ele ainda não chegou a ter danos tão graves. Então, assim, temos aqui o compromisso e o dever de ajudar essas pessoas. Tá? Eu sei que todos que estão nos assistindo aí estão tomando conhecimento desse pedido, mas é um apelo que eu faço aqui à administração que se atine, que se atente para essa iniciativa muito importante, e dói demais ver um guiricemense passando por esse tipo de dificuldade. algum vereador quer comentar a respeito da indicação número 18, que se for, que também vou pedir que seja breve, também explicado, vereador Arilson.
Com certeza, Juninho, essa indicação de convênio aí com a pessoa do álcool, da droga, é de fundamental importância, uma vez que Criciema hoje já cresce um pouquinho essa questão do uso de drogas, essa coisa já tem aumentado em Criciema. Então é muito importante se o município olhar por esse lado aí, de dar essa ajuda, né, de poder colaborar, com certeza é de fundamental importância. Muito obrigado.
Obrigado, Arilson. Com a palavra, vereador José Adilson.
Presidente, parabenizo por essa indicação. A gente vê. Tem muito tipo de problema, o Sérgio mesmo estava falando aqui na pré-reunião nossa lá, que se todos os problemas fossem os que apareceram ali dentro, antes da pré-reunião, esse, Sérgio, realmente é um dos problemas que é difícil solução. A gente vê que às vezes uma administração até tenta, eu tenho certeza que a administração agora vai tentar, é uma necessidade, a gente tem que correr atrás. Eu trabalhei lá, eu sei a dificuldade que é. É muito complicado, é muito difícil solucionar. E o que dói mais na gente, porque é a pior doença que existe, é a doença mental. Pior do que qualquer outra doença. Você não tem como. Você não tem lado para mexer. Você depende de outras pessoas. Não basta apenas um profissional da saúde ir lá e visitar a pessoa. Às vezes tem que ir. Força até policial, às vezes, para pegar a pessoa à força, às vezes. E muita gente, às vezes, não entende. Às vezes, a própria família não entende que tem hora que, às vezes, né, o cara está lá, dá até um soco, às vezes, num profissional. Às vezes, um policial tem que agir para segurar, para conter, para não machucar outras pessoas e outros profissionais. E vendo os dependentes também, algumas pessoas, o Carlos Juninho está falando aí, a pessoa quer sair, a pessoa está esticando a mão, a gente tenta dar a mão, mas às vezes a gente não consegue tirar a pessoa daquele, e ele quer sair, e às vezes a gente não tem para onde levar, igual os poucos lugares que tinham, estão fechando. A porta nossa, que ficava mais próxima da gente aqui, que a gente tinha um acesso, uma certa facilidade, era aqui em Leopoldino, foi fechado também, não tem. Então, isso dá muita tristeza, a gente pede o empenho da administração, eu tenho certeza que eles estão lutando para isso. É difícil, mas vamos continuar lutando, vamos continuar tentando, para tentar ver. E não cruzar os braços, porque esse é um problema não só do prefeito, não só do vereador, é um problema da população. Porque hoje é o meu parente, amanhã pode ser parente de uma outra pessoa, de um próximo, um amigo, um vizinho, né? E contagia todo mundo. Não é só porque é meu parente, não. Acaba atingindo todo mundo, atinge a população inteira. Então, é justo, vamos lutar por isso, presidente, e apoio a sua iniciativa, a sua indicação, e eu tenho certeza que a administração também vai lutar para poder melhorar e solucionar é difícil, mas minimizar esses problemas e a gente conseguir eu tenho algumas, não todas, mas pelo menos em algumas dessas demandas aí.
Muito obrigado. A palavra é vereador Rafael.
Senhor presidente, quero parabenizar o senhor pela indicação de momento, pelo momento que a gente está atravessando, né? Hoje está muito difícil saber quem é que não está usando dependente químico, né? Então, é assim, o executivo que possa olhar por essas pessoas, né? Os familiares. A gente hoje vê na rua os jovens, a maioria, bem envolvido com essa situação. Fico triste, porque eu sou novo, mas na minha época aqui, de rapazinho, eu não tinha visto muito isso. E hoje está geral, né? Parabéns, quero assinar a indicação com o senhor também. Muito obrigado.
Agradeço, Rafael. Mais algum? Podemos passar a pauta? Encerrado aqui o assunto, eu vou à indicação número 19, ela é de autoria do vereador José Adilson, ao qual eu vou passar a palavra.
Tem aqui. Indicação número 19. Essa indicação, né, eu faço até questão de falar, como o presidente já fez algumas indicações aí e disse que ela já era, já foi colocada na pauta em outros anos, em outra legislatura, e mais uma vez essa também, não foi a primeira vez, nós que trabalhamos na área da saúde, principalmente, eu trabalhei muito tempo, hoje não trabalho mais, mas tenho meus amigos, companheiros de trabalho, hoje que continuam lá, e vários outros setores, e a gente sempre lutou por essa questão da insalubridade, e então o Leandro é um vereador que sempre, um dos que mais pediu para que esse direito fosse reconhecido, e eu vou fazer essa indicação aqui mais uma vez. Indicação para pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários municipais da saúde e da outras áreas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. A presente se faz em razão do não pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde e demais que importam referido pagamento. A Lei nº 6.514, de 1977, trata em sua seção 13ª, artigo 189 a 197, das atividades insalubres ou perigosas, descrevendo quais serão as atividades assim caracterizadas. Nessa toada, cabe transcrever o artigo 192 da mencionada lei, que diz, artigo 192, o exercício do trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Médio e mínimo. Assim sendo, é de direito dos trabalhadores que se encaixam nesta situação o recebimento do devido adicional de insalubridade, tendo em vista que expõem em risco sua saúde enquanto exercem sua atividade laboral. Nesse sentido, o vereador que essa subscreve, no objetivo de contribuir com a administração municipal, entende salutar a presente indicação para que não haja qualquer injustiça no que diz respeito ao pagamento dos trabalhadores da saúde e demais áreas que importem o recebimento daquela porcentagem em razão da função laborativa que realizam. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 14 de junho de 2017, vereador José Adilson Braga Filho. Essa indicação é uma luta que a gente vem já há vários anos, e a gente faz mais uma vez, reforça o pedido, questão de justiça. A gente vê, eu já comentei até outro dia numa reunião aqui, que aconteceu com um profissional que me atendeu lá, me atendendo, pecando um medicamento, acabou espetando o dedo. Me espetou, na hora de tirar, espetou o dedo dele. Aí tem todo o procedimento, quer dizer, a pessoa corre o risco de estar contraindo uma doença. Graças a Deus não foi o caso, nem o coquetel, chegou até para Juiz de Fora, não precisou tomar o coquetel porque o meu sangue foi colhido na hora, também foi encaminhado para lá e faz o teste com sangue. O sangue não deu problema nenhum, a pessoa não precisa tomar esse coquetel, porque ele é muito pesado, agressivo, e a pessoa não sente muito bem quando toma aquele coquetel. Então, a gente vê isso acontecendo todo dia. Eu mesmo já espetei, uma agulha caiu e eu fui juntando um papel em cima de uma mesa quando eu peguei acabei espetando. Quer dizer, eu não sou profissional enfermeiro nem nada, mas eu trabalhava na área da saúde e aconteceu comigo. Então, os profissionais que estão lá estão lidando com sangue todo dia, o risco de contaminação é muito grande. Então, eles têm esse direito de insalubridade. Então, a gente pede que esse direito seja reconhecido. O bom, né? A gente acredita que É aquilo, é, água mole e pedra dura, tanto bate, uma hora dá resultado. E eu acredito que pode ser que esse objetivo nosso de defender essa classe, que é uma classe já sofrida, que tão bonita, que luta muito pela saúde do nosso povo, está lá sempre de braços abertos, atendendo a quem chega lá precisando, necessitando de ajuda. E eles correm um risco, esse risco todo mundo sabe, o contato, quem vai num posto de saúde, quem vai no hospital, a maioria está precisando de um auxílio médico, está com algum problema, algum tipo de doença. Então, pode ser grave, pode não ser, tem todo tipo de pessoas que envolve todo tipo de doença. Então, é mais que justo, merecido, então a gente vai continuar lutando, é uma luta incansável, e quem sabe, não é dessa vez que esse objetivo nosso seja alcançado. Obrigado, presidente.
Perfeito, Gisladilson. Eu te apoio na sua iniciativa, eu acredito que os demais vereadores também, porque é uma luta legítima e nós estamos acompanhando isso, pedido de mais pessoas que estão lá na...
Presidente, só interromper. Posso interromper?
Eu devolvo a palavra. Eu só quero te parabenizar pela sua iniciativa, porque cada dia que se passa, a gente está vendo a informação dos funcionários, né, que já sabe dos seus próprios direitos, estão mais atentos a isso, e se mobilizando. Então, a classe mais unida, ela está conseguindo bastante... lograr êxito nos pedidos. Então, quero elogiar a sua iniciativa e eu espero também que você consiga êxito nessa iniciativa, que é um apelo, porque é digno o profissional que trabalha aí sobre a periculosidade e o regime de insalubridade deveria ser sem dúvida alguma ser pago como uma questão de direito adquirido. Vou te devolver a palavra, se mais algum vereador quiser falar.
Presidente, fiz questão de falar, porque na reunião passada nós falamos muito disso. Acabei de receber uma mensagem agora, por isso da importância. Onde que nós estamos alcançando a importância dessa transmissão ao vivo da reunião da Câmara de Guiricema? Presidente, eu peço o senhor, estou gravando até um áudio aqui, no momento que eu estou falando, eu estou gravando esse áudio e estou encaminhando para o deputado federal Reginaldo Lopes, que acabou de mandar uma mensagem para mim, está acompanhando a nossa reunião da Câmara. A importância, muitas pessoas às vezes falam que não tem necessidade da transmissão. Olha que importante, cada dia a gente está se surpreendendo. Outro dia a gente falando aqui, recebemos uma mensagem de um amigo nosso de Ubá, outro de Londres, e agora o Reginaldo, o deputado federal Reginaldo Lopes, está mandando aqui um abraço para a população de Guiricema, pelo agradecimento a todos os vereadores, agradecendo a todos os vereadores pela moção de aplauso que nós fizemos aqui, a homenagem a ele. Então, Reginaldo, nós que agradecemos, estamos sempre de braço aberto e você sempre será bem-vindo em nossa cidade. Apareça quando quiser, que a casa é sua.
Eu vou também agradecer a essa pessoa maravilhosa aí que está nos assistindo na reunião passada. Foi o doutor Sérgio, você agora pode falar o nome, né? Foi o doutor Sérgio que manifestou aqui. Para vocês verem o alcance que foi a iniciativa que esses meninos aqui da Câmara estão tendo. Tivemos a ideia de criar a TV Câmara e isso está avançando as fronteiras. O Reginaldo hoje, por ser quarta, deve estar em Brasília, né, que a agenda do deputado é de terça, quarta e quinta. Amanhã não, né, mas hoje ele ainda deve estar lá. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais acessando. Nós chegamos a 4 mil... visualizações. Isso é inimaginável. Quando nós pensamos nessa ideia, foi pela audiência da Rádio Colina, que não, que nos deixou, não vem mais transmitir. Falei, então vamos a um bom jeito de ir na casa da pessoa. Aí nós criamos a Rádio Câmara e a TV Câmara, e é o que as pessoas fazem aí, ó, pelo celular, tá assistindo. Muitos em casa, né, para ver numa tela grande ou na TV Smart, e a maioria pelo simples celular, que é o que o meu, por exemplo, tio e o Zé Jorge lá da roça está fazendo agora, está assistindo a gente pelo celular. Então a gente está atingindo, avançando as nossas fronteiras, porque senão nós saímos até do país, tivemos amigos, pessoas que são ligadas aos grissemenses da Inglaterra, que já manifestou aqui, de São Paulo, do Amazonas, para você ter ideia, e esse trabalho não é meu, é da equipe da Câmara. Eu sempre estou falando isso. A Câmara tem uma equipe jovem, quisera eu que pudesse ser maior essa equipe, mas ela é do tamanho da compatibilidade da Câmara, mas ela é muito além, pelo talento, pela capacidade que esses meninos aqui têm de fazer a coisa acontecer. Em breve, nós estamos na penúltima reunião do semestre. Então, nós vamos para a última reunião. Eu tenho um compromisso aqui de fazer uma prestação de contas do trabalho até então. Até hoje eu fui cobrado isso pelo vereador Arius, me cobrou isso, que se faça uma prestação de contas, nós vamos fazer. Mas esse recesso, vou trabalhar muito, para que na volta dele, nós já tenhamos instalado aqui na Câmara o Cine Câmara, que é um projeto maravilhoso, que vai ter palestra contra as drogas, vai ter interatividade para a família, para as crianças, porque Grissem é uma cidade pequena, não tem muito lazer a oferecer. Então, as mães, o grupo da melhor idade, que faz um trabalho aí físico, né, de atividade física, vai ter também de entretenimento, vai vir aqui para assistir um filme, assistir uma mensagem de apoio, uma palestra. Os recursos que vão ser investidos são pequenos e o retorno vai ser gigantesco. Eu posso encerrar aqui a pauta das indicações? Vamos tratar da matéria votada, né? Os vereadores já têm aí munidos o projeto número 8, o projeto número 10, o projeto número 12, o projeto número 13, o projeto número 14 e o projeto número 15. Vamos então começar pela ordem. Projeto mais antigo está trancado aqui na casa para estudo há bastante dias. É o projeto número 8. Eu já vou adiantar aqui que a Comissão de Legislação e Justiça já deu parecer favorável, tá, ao projeto. Então eu já vou pular essa parte aqui da comissão e vou perguntar aos vereadores se há necessidade de nova leitura do projeto de lei número 8. Os vereadores podem precisam que faça a leitura? Não, né? Então, só explicando aqui para a população, o projeto de lei número 8 é o projeto que trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária. É o projeto que prepara, de preparação do orçamento. Então, esse projeto já está aqui para estudo e nenhum vereador apresentou emenda ou algum ajuste ao projeto. É o projeto de lei número 8, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e dá outras providências. Eu vou rapidinho aqui ler só os títulos dele, tá? E a sessão. Tem nele as disposições preliminares. A sessão primeira trata das metas e prioridades da administração pública. A sessão segunda aqui, das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Depois tem diretrizes gerais. Nós temos depois no quadro aqui, o projeto vai tratar da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Próximo título dele seria aqui, do equilíbrio entre receitas e despesas, dos créditos e formas de limitação de empenho, da definição de critérios para início de novos projetos, da definição das despesas consideradas irrelevantes, do incentivo à participação popular, das disposições gerais, enfim, é isso. A leitura do projeto é dispensada, né? O presente projeto de lei número 8 está em discussão. Algum vereador que queira fazer a sustentação do projeto, se manifeste? Algum vereador que queira fazer a... que queira contestar o projeto de lei número 8, se manifeste? O projeto de lei número 8 está em votação. Vereador Célio, o voto.
Senhor presidente, é um projeto de bastante tempo na casa e, como sabemos, é de extrema necessidade do executivo. Sou favorável.
Vereador Arilson.
Sou a favor, projeto.
Vereador André.
Sou a favor, projeto.
Viramos aqui. Vereador Josimar.
Sou favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável.
Vereador José Adilson.
Favorável ao projeto.
Vereador Mauro Florentino.
Também favorável ao projeto.
Vereador João Batista.
A favor do projeto.
Eu também sou favorável ao projeto lei número 8, que é aprovado por unanimidade. Passamos à pauta. Antigamente aqui usava muito sino pra, de projeto em projeto, mas eu tô pulando essa parte aqui. Vamos ao projeto de lei número 10, qual já recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer dos três membros, que são vereadores Josimar, Rafael e José Adilson. Presidente é o Rafael, Josimar é o vice-presidente, relator é o José Adilson. Aprovando o projeto de lei número 10. É um projeto de minha autoria. Dispõe sobre a regulamentação do transporte de mototáxi no município de Guirissema e dá outras providências. O projeto, ele é bem amplo também e está trancado na pauta, pedido de prazo pelo vereador Arilson, né? Que pediu prazo para o projeto de lei número 10. Então, ele está trancado na pauta, já vai fazer mês, né? Então, nós vamos votá-lo hoje. Eu gostaria de consultar os vereadores da necessidade de votação de leitura do projeto de lei número 10. Se dispensam ou se votam, é um projeto já trancado da pauta. A pedido do vereador Josimar, como a gente fez do projeto de DO, eu vou ler os capítulos para identificação, né? Então, nós temos aqui o capítulo 1, que trata das disposições preliminares do projeto, apresenta, né, a ideia, que é criar vagas para mototáxi e também serviço de motocarga para o município de Guirissema. Ao capítulo 2, ele vem tratar das condições para a outorga da concessão ou permissão do serviço. É claro, todos sabem que a Câmara Municipal não tem este poder, né, de fazer esse tipo de concessão. Ela é de autonomia do Poder Executivo, então nós não entramos nesse aspecto. Então, essas condições para outorga ou concessão caberá ao Executivo, né, da apresentação dos nossos projetos. Capítulo 3, ele vem tratar das condições dos veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas. Então, aqui ele vem explicando que tipo de moto deverá ser, como o transporte de carga, aquele baúzinho que tem nas motos, como que deve ser. As regras não foram criadas por mim, eu peguei um projeto mais amplo de outra cidade e vim trazendo ele para a realidade do nosso município.
Passando aqui, eu vou ao capítulo 4, que vai tratar das obrigações dos condutores dos veículos. Por exemplo, aqui no artigo 7º, os condutores de veículos, a que se refere esta lei, devem satisfazer, além dos demais requisitos, os seguintes: ser habilitado na categoria A, apresentar atestado anual de capacidade física, inclusive auditiva, visual e mental, firmado por profissional credenciado pela saúde pública, apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes previstos no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro, né? E aqui eu trato de outras condições: certificado de conclusão do curso de direção veicular, certificado de curso de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN, que é uma exigência para a pessoa impetrar nesse tipo de serviço. Então, enfim, o capítulo 8º aqui trata dessas obrigações dos condutores. Vamos ao capítulo 5º. Ele vem falar das obrigações das concessionárias ou permissionárias do serviço, né? Quem seria isso? O município, que vai permitir e conceder as vagas. Capítulo 6º, do alvará de licença, né? Que é o documento que é necessário para ele estar legalizado para fazer o serviço. Capítulo 7º, das disposições gerais, são 5 artigos pequenos, mas simples. Capítulo 8º, das infrações, penalidades e recursos, né, que eles estão aí submetidos, né, tem uma legislação que eles têm que se adequar. Capítulo 9º, disposições finais e transitórias. É um projeto que eu fiz bem pensado mesmo, e Guiricema tem a oportunidade com ele de ampliar vagas para pessoas aí que têm habilitação de motociclista poder encontrar uma oferta de trabalho. Eu vejo, uma boa iniciativa, uma pessoa que quer ir ao Tuiutinga, não depender de um carro grande para levá-lo. Pode, às vezes, pedir um mototáxi para fazer, no ditado aqui, a corrida com ele lá. Dá uma corrida com ele em Tuiutinga ou em Vilas Boas a um preço menor. Isso aqui vem além de contribuir para uma oferta de emprego. Então, eu apresento essa proposta aos senhores. Já está na casa há um tempo e não recebeu uma contraproposta ou uma emenda. Só tem um assunto aqui que eu queria explicar deste projeto, que é a quantidade de vagas que está... Me ajudem aí a localizar. A cada 1.000 habitantes... A cada 1.000... É o artigo 26. A cada 1.000 habitantes... Vou ler ele aqui, ó. Disposições finais e transitórias. O número máximo de veículo destinado ao transporte que trata a presente lei limita-se-á a 1 para cada 1.000 habitantes do município de mototáxi e 1 para cada 1.500 habitantes quando tratasse de motocarga, tomando-se como referência os dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, Guiricema aí tendo em torno de uns 9 mil a 10 mil habitantes, nós saberemos aqui que estão tratando em torno de 15 vagas. Não é isso? Mais ou menos isso, né? Então, o projeto de lei número 10 está em discussão. Como eu sou autor, se algum vereador quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. O projeto não recebeu emenda, está em discussão. Os vereadores que queiram contestar o presente projeto, se manifestem. Os vereadores que queiram contestar. Vou dar a palavra ao vereador André.
Senhor presidente, eu quero dizer que eu não sou contra o
projeto de lei. Não sou contra. É, mas eu tive conversando com alguns comerciantes aí. O receio que eu tenho é de virar lei e com qualquer coisinha, mas pode ser multado as pessoas, e principalmente o pessoal da roça. Você escuta que está dizendo que pode ter baú, tem que ter um baú na moto, um negócio assim. Então, você, às vezes você coloca uma, pessoas que vêm da roça e faz uma comprinha, é mais que acontece isso. Aí coloca uma comprinha em cima de uma moto, chega na frente, é parado e é multado. E sobre os pessoal de carga aí, eu conversei com vários deles aí, nessas lojas por aí, não vou dizer o nome, muitos são contra. Porque tem que regulamentar isso tudo aí. Isso vai gerar despesa, e as coisas, que me disseram, as coisas já estão difíceis. Se isso virar despesa, fica pior ainda. O comércio já está, né, praticamente, estão dizendo aí o negócio do banco aí, estão indo tudo para o branco, já está sofrendo muito prejuízo. Quer dizer, eu não sou contra, não. Desde que, às vezes, a gente pudesse aí pedir um prazo para a próxima reunião, para a gente pensar, discutir isso aí com o pessoal aí. Se pudesse fazer isso, eu acharia bom, se os meus companheiros.
O projeto está na casa 30 dias, se eu não me engano. Vamos ver a data aqui.
É, existe mesmo.
Há mais ou menos 30 dias. Palavra, vereador Arilson. Depois eu delibero sobre o prazo, André.
A verdade, presidente, o André abordou mais ou menos o que eu estava pensando também. Essa questão da cobrança do pessoal da roça, que é muitas pessoas que colocam a cesta na garupa e vem trazer viatura na rua, virou carga. O mercado, a casa lavoura, outros comércios, hoje todos dependem de uma moto. Com certeza, todo mundo tem que regularizar para virar uma moto carga. Aqui delibera mais ou menos 8 vagas, né, nesse caso. E como é que vai ficar essa situação, por exemplo? Se a quantidade de mercado em Criciúma, por exemplo, né? Se cada um libera, já ficou muito. Não sei se está, às vezes, com emenda. Poderia criar mototáxi só?
Eu vou responder. Mais algum vereador que queira contestar o projeto de lei número 10? Que queira contestar? Mais algum que quer manifestar? Contestar?
Esclarecimento. Eu não quero contestar o projeto. Eu quero entrar num acordo, igual o André falou ali. Eu também fui parado hoje também, André. Hoje também, por comerciantes que falaram, depois desse projeto aprovado, como é que vai ficar a situação das nossas motos de entrega? Aí eu falei assim, ó, pelo que está lá o projeto, nós vamos criar o mototáxi e as motos de carga para quem quiser agregar a moto para fazer serviço. Vamos supor, você está lá com 2 tipos de remédio, você quer que entregue lá no Rio Branco, você não tem condição de levar, você paga aquela moto, a moto vai levar. E vai ser mais ou menos preço deliberado. Agora, a situação dessas motos que já estão fazendo entrega, se elas estão certas ou não com aquela cesta atrás, aí fica uma situação difícil para nós, né? Nós também não pode embarrear muita coisa. Mas a situação que eu expliquei, que nós estamos criando um vago. Eu também fui abordado hoje, aí a pessoa falou, não, então se fosse então, não tem nada contra não, pode votar então. Aí eu até ia pedir reunir um prazo do projeto, até conversei com o Zé Adilson aqui antes um pouquinho sobre isso. É essa a minha dúvida também, senhor presidente.
Eu vou deliberar também sobre o prazo que a maioria catar. Mas algum vereador queira contestar?
Judei.
Vereador Jorge.
O que está acontecendo, a gente está errado aqui, no caminho errado. Mototáxi, o cara fica com colete, ele tem a vaga dele fixa, entendeu? Não tem nada a ver com quem está carregando compra aí, não tem nada a ver. É igual a questão de lembrando. Tem um ponto demarcado, a pessoa vai lá, faz a corrida, entendeu? Não tem nada a ver com comércio, com... Cara, eu acho que quem tem comércio, que tem o bagageiro ali atrás, ele tem que ser legalizado, ele já deve estar legalizado. Entendeu? Aí uma outra coisa.
Na verdade, então você está sustentando o projeto. Eu vou explicar, porque para não pairar dúvida, essa dúvida pode ser de quem está lá em casa assistindo e alguém da plateia. Quem tem condição de ter uma motocarga, esse baúzinho de moto, não tem problema. Isso aqui é para quem quer trabalhar neste ramo. Alguém quer, olha, eu estou desempregado, então eu vou habilitar. Para acontecer o transporte público de passageiro de Iricema para Rio Branco, de Rio Branco para Ubá, de Ubá para Juiz de Fora e Juiz de Fora para São Paulo, de São Paulo para Rio Grande do Sul e aí vai. Isso são concessões. Não basta todo mundo querer ir pôr um ônibus lá e eu vou trabalhar com ônibus. Vou colocar uma linha de ônibus aqui para Rio Branco. Não pode, porque existe uma lei de concessão. E aí faz um procedimento licitatório pela lei 8.666, e as pessoas que competem para concorrer àquela vaga, ganhando, vai assumir a vaga para poder explorar esse serviço. É bom para o município porque gera receita. Isso gera, eles vão pagar imposto por isso. É para quem quer trabalhar. O Josimar fez já a defesa do projeto aqui. Quem trabalha com isso, trabalha com uma moto aparelhada, ele tem um colete, e quem tem baú, é como alguém tem aí o seu caminhãozinho caçamba e faz frete. Só que, para trabalhar legalizado com serviço de frete, ele tem que ter concessão pela prefeitura. Então não é a Câmara que concede, é a prefeitura. Mas nós estamos aqui criando vagas. O senhor que vem lá da... Eu entendo, André, mas o senhor que vem com a, aqui na rua fazer a compra dele, põe uma caixinha de papelão, a sua comprinha e vai lá para a roça, não tem nada a ver, ele se virou. Mas às vezes a compra é grande, né? É um carrinho e o mercado não dá para levar. Eu vou chamar quem? Ah, vou chamar o Rafael. O Rafael tem uma motocarga. Não precisa ser uma caminhonete. É uma moto preparada para fazer uma entrega. Geralmente os mercados aqui já têm de moto ou de caminhonete, já fazem as entregas. Mas vai possibilitar, por exemplo, para o próprio mercado, que esse rapaz faça um frete para ele levar em Visconde do Rio Branco. Uma entrega. Que às vezes fica mais em conta para ele pegar um funcionário dele, mais uma moto dele, para levar uma carga, uma compra, duas ou três compras que caiba ali naquele baú, lá em Visconde do Rio Branco. É melhor pagar um serviço bem barato que o motocarga vai fazer. Pela mesma forma, o mototáxi. Às vezes é uma pessoa só que quer dar uma corrida lá em Vilas Boas, ou no Ferrote, ou no São Domingos, e às vezes não fica dependendo de um carro, um táxi, levar ele até a localidade. Eu não sei se eu fui bem compreendido, se a plateia também está compreendendo. Na verdade, é uma oferta de emprego para aqueles aí que estão precisando. Eu vou até ser sincero, é uma ótima oferta de emprego. Principalmente a do mototáxi. É uma ótima. Ao meu ver, esse projeto, ele vem tardio para Iricema. Porque nós já temos o táxi, nós já temos o ônibus, o transporte coletivo, com muitos passageiros, com pequenos passageiros. Agora nós vamos colocar com um único passageiro. Mas ele é barato, ele é viável, ele é rápido. E ele é legalizado. Então, é isso que eu estou propondo aqui. Se restar alguma dúvida, eu estou aqui. O André pediu prazo, tá, André? O projeto não tem muito a ver com essa dúvida, porque quem está vindo aqui na rua, tem sua motinha e vai conseguir... esse projeto não vai multar essas pessoas. Pelo contrário, vai dar uma opção a mais para ele. Se a compra dele ele não conseguir levar, ele tem uma condição de ter alguém que possa fazê-lo por um preço bem em conta. Algum vereador tem dúvida? Ficou dúvida? Qual o diário?
Essas pessoas então, que têm a moto no mercado, por exemplo, eles podem transitar normalmente?
Normalmente, lá em Ubá, por exemplo, Visconde Rio Branco, é comum os mercados terem o seu próprio serviço de entrega. Ele não está submetido a isso. O que nós temos é como... Vamos pensar no táxi. Tem vários carros ali de táxi na rua. É a mesma coisa. Quem tem que ir a Visconde do Rio Branco tem que ir no, no táxi? Não, ele tem o ônibus, se ele quiser ele vai de carro próprio, se ele quiser ele vai de carona. O que nós estamos colocando aqui é uma condição a mais para ele, que é o mototáxi. Eu acho que deve ser uns 10 reais uma ida até Rio Branco. De táxi, às vezes, é uns 30.
Não, mas então tá beleza, não esqueceu.
Eu, resta dúvida sobre isso? É nesse sentido que o projeto vem. Eu, a meu ver, está somando muito para Guericema, que ainda não tem esse serviço. Tem cidade menor que Guericema que já dispõe. Eu vou encerrar a quem quer contestar. Vou entrar aqui, sustentar, porque depois votar. Zé Adilson?
É por mim, mas é um comentário. Né, a gente vê, realmente eu entendi, o Josimar falou ali também, pelo que eu entendi, dá uma dúvida, é bom a gente discutir, até porque é o seguinte, nós não fazemos a lei já existe. Se o transportador que transporta uma carga ali, se está errado hoje, ele vai estar errado amanhã, depois de amanhã. Então, a nossa lei não vai impedir ninguém de continuar fazendo o que está fazendo, não. E não vai ser essa lei aqui que vai impedir, não está impedindo. A lei já existe. Se está errado, já está errado lá atrás. Então, não vai ser por causa disso aqui que vai ser multado, não. Isso ainda não. Aqui está criando, sei o quê, uma oportunidade para quem... Eu não tenho emprego, mas eu tenho uma moto lá, eu tenho condições de adquirir uma moto para fazer o transporte. Aconteceu outro dia, recentemente comigo, eu estava fora de Guericema, precisei de mandar um documento, não tinha ninguém para mandar. Ligo para um cara de moto, vai na Guericema para mim, pega para mim o documento e leva lá no fórum, em Rio Branco, para mim. Olha a facilidade que é. O tempo, custo, são muito mais baratos. Porque nem toda hora a gente tem uma pessoa disponível, graças a Deus, todos nós aqui temos muitas amizades, mas mesmo às vezes, ô Rafael, você deve fazer um pulinho no Rio Branco para mim no seu carro, não? Às vezes o Rafael naquele momento não vai poder. Aí o Célio, eu sei que tem telefone, ô Célio, você pode para mim? O Célio não vai poder às vezes na hora. E você pega o telefone, o mototáxi, você não, um não vai te atender, mas o outro vai te atender. Pega um documento para mim lá em casa e leva lá em Rio Branco, no fórum, entrega em tal lugar. Fácil. Isso facilita muito. Acontece toda hora. Acontece toda hora. Então, é mais isso. É criando oportunidade. Nós estamos criando oportunidade. Não é o objetivo aqui de criar... Ah, mas vai ser multado por causa disso aqui. Não tem nada disso. Se a pessoa tiver que ser multada, vai ser multado não por causa disso. Entendeu? Não por causa disso. Né? Porque isso aqui, até porque isso aqui já existe essa lei, não somos nós que estamos fazendo. É porque você colocou, se você não tivesse colocado tudo isso aqui, ô presidente, no projeto, não teria discussão. Não teria discussão. Mas como está até bem claro, muito bem explicado, está se criando uma vaga, na verdade, isso aqui está dando oportunidade. De emprego, exatamente. E que precisa. E olha, nós estamos falando isso aqui, daqui um dia nós vamos falar aqui. Foi criado. Tem 10 mototaxistas aí já está querendo, tem mais 10 querendo, e vai aparecer muito mais. E tem demanda, e não vai prejudicar. Ah, igual, mas os taxistas vão ser prejudicados. Não, nós temos que pensar em quem? Na população. Quem vai ser beneficiado? É a população. E nós estamos lutando para a população.
Agradeço. Você deu um exemplo muito bom aí. Às vezes nós aqui precisamos protocolar um documento lá em Visconde do Rio Branco. Fica, o Batista vai muito em Visconde do Rio Branco no seu dia a dia do trabalho. Às vezes levar um documento, Batista, é muito melhor o mototáxi levar lá para ele, que ele pegar um carro e ir lá. Ele próprio. Então, assim, é um projeto muito viável, a meu ver. E eu, sobre prazo, eu vou deliberar, porque o André está pedindo aqui. Os vereadores... que queiram o prazo, nós só vamos ter mais uma reunião, que é a próxima. Os vereadores que acharem necessário o prazo para estudo do projeto de lei número 10, se manifestem. Vota então hoje, né, gente? O projeto está encerrado, discussão, vai em votação. Projeto de lei número 10, votação. Eu vou começar pelo vereador Josimar.
Favorável.
Obrigado, vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Adilson.
Mas eu tenho que citar mais uma vez aí. Acabei de receber uma mensagem aqui que em Visconde do Rio Branco várias mulheres têm mototáxi, já trabalham com esse trabalho. Então é o seguinte, dá oportunidade de igualdade para mulher, para homem, para todo mundo. Então sou favorável ao projeto, sim.
Obrigado, José Adilson. Vereador Mauro.
Também sou favorável ao projeto.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto, senhor presidente.
Obrigado. Vereador André.
Eu só quero dizer que eu não estou contra, não.
Tá.
De criação de emprego é o que mais precisa, né? Assim, se for debatido, de um táxi, mototáxi, eu sou a favor. O meu medo é só isso aí, virar lei e começar a montar os...
André, esse projeto, ele vai para a prefeitura, o prefeito poderá vetá-lo. Mas ele sendo aprovado aqui, seguindo o curso como nós imaginamos o Rio, ele vai, se for pela normalidade, vai virar lei mesmo. Né? Então, se tem alguma dúvida para sanar, você pode sanar. Agora, eu acho assim, podia ser mais direto qual seja a dúvida, porque não está sendo... É difícil encontrar dificuldade. Eu creio que é muito fácil o entendimento do projeto. O Zé Adilson falou outra coisa, Zé Adilson. Você falou do documento que fica fácil de levar e falou das mulheres. Eu coloquei esse projeto aqui na casa por causa de mulheres, que são as meninas ali do Cruzeiro. Uma delas é a Tayane, que trabalha com serviço de mototáxi em Ubar. E eu observando ela, falei, gente, por que ela não trabalha em Guiricema? E ela vai ter condição de muito mais trabalho aqui do que lá em Ubar. Aqui vai ser muito melhor a condição de trabalho para ela do que em Ubar. Foi pensando numa guiricemense, uma brava guiricemense, que faz esse trabalho em Ubar, que enfrenta às vezes lugares até perigoso, mas faz o trabalho dela honesto, correto, uma lutadora lá, tá vencendo, a Tayane e a Tuane, eu enrolo as duas, mas é a Tayane. Eu preciso do seu voto.
Por favor.
Vereador Arilson.
Só por favor.
Vereador Célio.
Com certeza, senhor presidente. Fico satisfeito, o vereador André também acompanhando. E a evolução hoje é isso mesmo, foi bem dito aqui, olha o lado do povo.
Eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar este projeto. Eu tenho certeza que ele vai sancionar esse projeto, que é aprovado por unanimidade. Agradeço o apoio de todos. Tenho certeza, vai ser sancionado, né? Vai virar lei, André. E vai beneficiar muitos guiricemenses. Você pode ter certeza disso, que você fez, você deu um grande passo aqui para a Guiricema. Podemos passar a pauta? Projeto de lei número 12. Eu já tenho o parecer da comissão. Ah, esse projeto aqui também está na casa. Ele é do dia 25 de maio. É o projeto de autoria do vereador Rafael Moura. Feliz com esse projeto também. Eu vou passar a palavra para o Mauro eu tenho aqui. E o Rafael vai depois fazer a justificativa do projeto.
Projeto de Lei Municipal número 12/2017. Cria e denomina Capela Mortuária José Geraldo de Souza, nosso Zé Carrinho, repartição pública para este fim localizado no Morro do Rosário, na sede do município e da outras províncias. O vereador Rafael Magno de Moura, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o prefeito municipal sancionando a seguinte lei. Artigo 1º. A capela mortuária é bem de uso especial, dotada de um espaço amplo para funerais, sala de descanso, sanitários públicos e demais dependências com finalidade proporcional ao funeral humano e outros atos de encomendações sem distinção de raça, cor, credo, religioso ou político. Artigo 2º. A administração da capela mortuária e permissão para utilização do espaço será concedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante lavratura de termo de permissão. Artigo 3º. A capela mortuária municipal fica denominada pelo nome de José Geraldo de Souza. Artigo 4º. O chefe do Poder Executivo poderá emitir, através de decretos, outras normas complementares para a regulamentação da utilização da capela mortuária. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a confeccionar placas relativas à denominação de que se trata a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, sala das sessões da Câmara Municipal, 25 de maio de 2017. Rafael Magno de Moura, o elaborador do projeto.
Aqui foi uma pequena biografia que a filha do Zé Carrinho fez a Lucelena. Ela falou que chorou muito para fazer. Coitada, a gente sabia o carinho que ela tinha com o pai e o pai com as filhas. José Geraldo de Souza nasceu no dia 6 de novembro de 1949, na cidade de Guiricema, na zona rural. Filho de José Carlos de Souza e Tereza Rosa de Souza. Teve 7 irmãos e recebeu o apelido de Zé Carrinho, por causa do nome de seu pai. Teve uma infância muito difícil. Estudou até a quarta série no ensino fundamental da Escola Coronel Luiz Coutinho. Trabalhou no campo desde menino. No dia 8 de setembro de 1973, casou com Dona Isabel Martins de Oliveira. Deste matrimônio teve 2 filhas, Lucelena e Elaine, e o neto Wandley. No ano de 1981, construiu uma casinha no bairro do Taguaruçu e mudou para a rua. Foi um pai maravilhoso, honesto, e ensinou para a gente os verdadeiros valores do trabalho, da segurança, guarda do laticínio e depois da Prefeitura Municipal de Guiricema, como zelador do cemitério. Trabalhou com muito amor e dedicação, dedicou todo o seu tempo a cuidar da limpeza e zelar pelo cemitério municipal. Trabalhava de segurança e de segunda a sexta-feira, não tendo tempo pelo dinheiro, mas pelo amor e dedicação. Dedicou todo o seu tempo a cuidar, limpar, zelar pelo cemitério municipal. Saiu de casa às 5 horas da manhã e voltava para a casa somente às 19 horas. Trabalhou como zelador do cemitério por 25 anos. Trabalhou até o dia 8 de novembro de 2015. Passou mal no dia 9 de novembro, por volta das 4 horas da manhã, quando fomos para o Hospital São João Batista, onde ficou internado e deu uma forte crise de arritmia. E não conseguiu controlar, ao veio a falecer no dia 11 de novembro, à meia-noite e meia. Então, Zé Carrinho nasceu no dia 6 de novembro de 1949 e faleceu no dia 11 de novembro de 2015. Foi um grande homem, né? Esse homem aprendi muita coisa, aprendi muitos valores do que é uma cidadania para Guiricema. Me marcou muito, foi o falecimento do nosso amigo Caçapa. Foi trágico, foi assassinado. E quando chegamos lá em cima com o caixão do Caçapa, todo mundo perguntando, aonde que vai enterrar o Caçapa? Não tinha familiar, não tinha nada. Zé Carrinho falou que aqui está o meu túmulo. Onde eu vou ser enterrado, ele também vai ser. Então aquilo me marcou muito naquele dia. E eu também, quando comecei a trabalhar de pouco ali no Zé Oscar, eu cheguei um dia de moto e entrei com a moto assim, na entradinha do cemitério. Ele me chamou a atenção e falou comigo, você entra de moto dentro da sua casa? Volta para trás. Aqui é sua casa, onde você vai ficar? Falou isso comigo e daí para cá eu passei a ter um respeito e um carinho muito forte com o Zé Carrinho. Senti muito a sua perda. Né? Era um zelador do cemitério, onde cuidava como se fosse sua casa. Era o cemitério lá em cima. Infelizmente, se Deus quiser, daqui uns dias estaremos com ele. Muito obrigado, senhor presidente.
Se Deus quiser, daqui uns 100 anos, né? O Rafael. O Rafael terminou com graça no projeto, Porque era da forma que ele fazia mesmo. Ele fazia do trabalho dele um divertimento. E não tem indicação melhor para se fazer do que essa, Rafael. Você foi muito feliz. Eu fiquei admirado aqui dessa iniciativa sua. E por um outro lado também, pelo respeito que você teve. Porque às vezes, algum guiri semense pode questionar: poxa, mas vai colocar o nome desse zelador na capela mortuária, vai ser lembrado num prédio que vela as pessoas e tal. Pelo contrário, foi muito bem recebido, né, Rafael, pela família. Você foi conversar com os familiares. Não tem nada que identifica mais do que o Zé Carrinho mesmo, do que colocar o nome dele lá na capela mortuária, e é uma extensão ali do cemitério. Antes de abrir esse debate, até tomei essa iniciativa para falar um pouco aqui. Ele prometeu que viria e veio. Eu quero convidar o Padre Júnior para sentar aqui conosco, aqui à mesa direita. Já que já está todo mundo fazendo graça, eu vou fazer também. Vou te pedir para sentar do lado do Mauro, Padre Júnior. Porque aqui, dos puxa-sacos do senhor aqui, esse aqui é o maior, tá? Ó, é o Mauro Florentino. Então, o senhor senta aqui do lado dele, aqui. Muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado. Já te vimos pela manhã. Meu dia foi abençoado depois do nosso encontro, Padre. Vamos aqui então ao projeto do Rafael. Você quer completar mais alguma coisa, Rafael? O projeto já recebeu o parecer favorável da comissão. O projeto está aqui na casa já há alguns dias, também está trancado na pauta, que ele queria conversar com os familiares. Então, eu tenho que perguntar se algum vereador queira contestar o projeto se manifeste. É uma questão de... É lógico que vai... É claro que vai sustentar, né, Arilson? Com a palavra, o vereador Arilson.
Só quero parabenizar o Rafael pela iniciativa, Rafael. Muito bem lembrado, o Zé Carrinho, um homem que nos atendeu muito bem quando foi preciso. Parabéns.
Mais algum vereador que quer? Vereador Célio.
Da mesma forma, parabéns, Rafael. O Zé Carrinho, Deus o tem em bom lugar. Foi uma pessoa que viveu esse tempo todo cuidando, né, da nossa Casa Santa lá em cima. E admirado por todos os guiricemenses presentes, os guiricemenses ausentes também, quando vinha dos momentos infelizes, sempre comentando da beleza que foi o cemitério, né? Mas na época dele foi muito, muito perfeito. Então, você está de parabéns. E Deus dá conforto à família dele, e ele com certeza está num bom lugar.
Encerrado o balcão. Palavra ao vereador Zé Adilson.
Rafael, foi muito feliz nessa indicação, nesse projeto. Eu também apoio com orgulho e lembro do Zé Carrinho, realmente, essa atitude, esse gesto que ele teve com o caçapa. Muitas pessoas às vezes falam, a gente pensa assim, mas cedeu lá o lugar no túmulo que um dia seria dele, como é hoje, porque depois que morreu, já morreu mesmo. Mas tem muita gente que pensa diferente, mesmo depois de morto, às vezes fala assim, eu sou diferente do outro, não somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar. Então, com a atitude que ali ele mostrou, todo mundo que chegava ali, ele respeitava aquele momento das pessoas, e como assim tem que ser mesmo? E eu o admirava muito, e a homenagem, esse nome, não teria pessoa melhor para se colocar, dar essa denominação a essa capela, e, né, falar, aproveitar a oportunidade, falando do Zé Carrinho, você lembra, você falou das filhas dele, a gente conhece muito, uma Lucelena que a gente conhece mais, e... Em nome, né, falando da Lucelena, a gente fala de todos os profissionais do sexo feminino que trabalham na limpeza hoje, que trabalham com determinação, que mesmo muitas delas sendo perseguidas, tendo perseguido, estão trabalhando hoje, fazendo seu trabalho no dia a dia, chova, faça sol. Hoje mesmo eu vi um videozinho de uma profissional mostrando debaixo da marquise chovendo e ela lá esperando a chuva passar para fazer a limpeza. É, isso para mim, eu tenho, não poderia deixar de falar, então eu parabenizar e mostrar a essas pessoas que é digno, mesmo trabalhando varrendo uma rua, fazendo, trabalhando de limpeza, pode ter certeza que dali, para mim, o meu conceito dela como pessoa, cada dia vou admirar mais e vou deixar o meu apoio. E tudo que elas precisarem, todos os profissionais, se precisar da Câmara, se precisar do vereador Zé Adilson, estou aí para ajudar, lutar, inclusive a insalubridade que a gente está pedindo aqui, é para esses profissionais também, né, que a gente já falou sobre isso. Então, em nome da Lucelena, eu homenageio todas as mulheres que trabalham, principalmente no trabalho de limpeza do município de Guilherme, e que elas sejam valorizadas como merecem.
Obrigado, Zé Adilson. Vereador Josi.
Boa noite, Padre Júnior. Parabenizar o Rafael Moura. É nada mais justo que homenagear uma pessoa que tanto trabalhou para o município, que é um serviço que não é nada fácil. Acho que é poucos aqui que interessariam por essa vaga. Então, é nada mais justo do que homenagear uma pessoa. Parabéns, Rafael.
Parabéns. Obrigado, Josi. Mais algum vereador quer registrar? Eu então vou registrar a presença aqui. Me perdoe por não tê-lo visto, Padre Elcio, né, com o seu pequenininho, mas eu tô te vendo daqui, tá? Muito obrigado pela sua presença, sinta-se em casa, aos membros aqui da igreja, que faz um trabalho aqui com o Padre Júnior, brilhante trabalho. Então, o pessoal representante aqui do loteamento, é o próximo projeto, e depois é o projeto da paróquia aqui. E o do sindicato também. É o 14, tá, Edson? Quero te agradecer também a presença e em seu nome, todos os membros do sindicato dos trabalhadores. Posso encerrar aqui o debate do projeto 12? Em votação, acelerar, gente. Projeto de lei número 12 em votação. Eu vou começar pela bancada de esquerda aqui, ó. Vereador Célio.
Com certeza, favorável.
Vereador Arilson, sou a favor. Vereador André.
A favor.
Vereador João Batista, sou a favor. Vereador Mauro Florentino.
Sou a favor, projeto.
Vereador José Adilson.
Favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente. E agradecer a todos, né? Pela homenagem pela família do Zé Carrinho, né? E muito obrigado a todos.
Vereador Josimar.
Sou favorável ao projeto.
Eu também, muito favorável ao projeto lei número 12, que está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13. É um projeto que define área de expansão urbana e dá outras providências. Esse é um projeto recente da Casa. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do... Ele trabalha no município de Visconde do Rio Branco. É o Luciano, que é o representante lá do... que aqui faz presente. Te agradeço, você, a equipe aqui presente, que também está à disposição, se algum vereador também quiser tirar alguma dúvida. Nós já votamos este ano, se eu não me engano, um ou dois projetos de expansão, né? E é mais um que trata de um loteamento. Ele não é tão grande, mas ele é importante. Eu pedi a leitura do vereador Mauro, mas eu mesmo vou dispensar, porque nós não vamos entender os números, Mauro. Podia saltar os números. Nós não entendemos disso. Nós não temos condição nenhuma. Então,
presidente, leu só os artigos.
Pode ler só o artigo, então. Primeiro, o resumo. O resumo, o artigo 2º e 3º, Mauro.
Projeto de lei número 13/2017 define a área de expansão urbana e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guilherme, Estado de Minas Gerais,
por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, em atendimento ao disposto do artigo 32, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional e do artigo 4º, parágrafo 1º do Código Tributário Municipal, lei número 21/89, considere-se zona urbana do município de Criciúma a seguinte área, iniciando-se a descrição do perímetro no vértice PT01 de coordenadas, aí vai. Em resumo, descreve-se 303,11 metros de frente para a MG 447, 125,49 metros do lado esquerdo com José Teixeira, 67,88 metros do distrito com a estrada municipal e 340,99 metros com a estrada municipal, com área total de 32.265 metros quadrados, perfazendo assim o perímetro da zona de expansão urbana do município de Criciúma, Minas Gerais. Artigo 2º. Os marcos de que trata esta lei passam a fazer parte do patrimônio municipal, sendo protegidos nos termos legais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Criciúma, 19 de maio de 2017. Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo definir a área de expansão urbana visando a implantação e legalização de loteamento, cuja área é de propriedade dos irmãos João Batista Lourenço, José Nelson Lourenço e José Adilson Lourenço, tudo com base na documentação em anexo. Contando com a devida atenção dos edis, subscrevemos-nos atenciosamente. Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal.
Está anexo ao projeto de lei número 13 toda a documentação necessária. Acho que tem até além, o Luciano, você caprichou muito nisso. Nós tivemos uma conversa já há um tempo, nós tratamos dessa questão de coordenadas, né? Era uma grande dificuldade nossa aqui, porque os projetos de expansão aqui do município, ele segue essa norma de... Você deve ter tido um grande trabalho para fazer essas coordenadas, porque... E foge muito do conhecimento nosso, não temos condição nenhuma de pensar na dimensão do lugar pelos números de coordenadas, né? Ninguém tem uma condição técnica aqui de imaginar qual seja essa área. Então, tem aqui junto comigo, eu passei por todos os vereadores, a planta, que aí sim dá para identificar e ver o desenho, né? Memorial descritivo consta também aqui no anexo, é basicamente o projeto de lei, está dispensada a leitura, e todos também têm aí o desenho do mapa, como vai ser o projeto de lei. Vou abrir aqui o projeto, como todos os outros projetos. Se algum vereador quer se manifestar pela contestação do projeto, se algum vereador quer se manifestar pela contestação do projeto. Quero levantar a mão também para aqueles vereadores que queiram sustentar o projeto. Para a gente abreviar o trabalho, todos estão, né, querendo defender o projeto, que então vai ser aprovado por unanimidade. Vou pedir para ser bem breve. Tá? Vou começar ali, todos pediram. Vereador Sérgio.
Senhor presidente, conforme o senhor disse, bem breve, mas eu não poderia deixar de parabenizar os irmãos Lourenço pela iniciativa deles, né? Eu sou um dos que também no Criciúma, na época, fizemos aquele loteamento, vendemos ali para fazer esse loteamento. Então, é o crescimento da nossa cidade, parabéns, tá, aos irmãos, e com certeza sou muito favorável.
Vereador Arius.
Também, senhor presidente, é parabenizar os irmãos Joãozinho, os irmãos, pelo o crescimento, né, o loteamento, e ajudando assim o município. Parabéns a vocês.
Vereador André.
Eu quero agradecer também, além de parabenizar, eu quero agradecer Joãozinho, Zé Adils, Zé Nels, que é colega meu desde de infância, viu? Você está fazendo ali um excelente trabalho e vai ajudando São Domingos a melhorar mais ainda do que já está bom. Muito obrigado, viu? Agradeço a vocês por isso.
Vereador João Batista.
Quero, em primeiro lugar, parabenizar os irmãos Lourenço, que está trazendo mais um progresso para o nosso município, e parabenizo a esses irmãos e quero dizer que sou favorável ao projeto.
Vereador Mauro.
Também sou favorável ao projeto, parabéns. É só um domingo aí. Pessoal aí bacana, valeu, parabéns.
Manifesto dos vereadores. José Adilson. José Adilson.
Eu também quero parabenizar, né, os irmãos aí que estão aqui presentes. Essa iniciativa realmente ajuda muita gente, às vezes não entende por esse lado, mas é um avanço para o município, é mais uma opção. E aquela localidade ali, a localização é privilegiada, um local que a gente conhece bem, temos muita amizade, então até o Joãozinho tem uma ligação boa com ele, muita intimidade, tem amizade com ele, considero, respeito muito, vi a luta dele já há muitos dias, lutando aquilo lá e trabalhando, você dá um problema e vai, e não é fácil, muita gente acha que às vezes só tem os benefícios, mas a gente vê a luta como está sendo. E só esclarecer, vocês estão aqui presentes e sabem que o que eu estou falando é verdade, porque às vezes o vereador, ele é muito cobrado, ele é muitas vezes injustiçado, porque eu estava falando com o Célio hoje, nós estávamos falando do deputado, do presidente, e quem mais apanha na política é o vereador, porque o vereador é o que encontra com o povo na rua todo dia. Deputado não encontra, deputado só vem na época da eleição, o eleitor vota por causa do vereador, por causa do prefeito. Então, o vereador sempre apanhando. E a gente continua apanhando cada dia. E quantas e quantas vezes, toda vez que vem um projeto desse aqui para o loteamento, aí tem sempre uma historinha. O vereador aprovou o projeto porque ganhou um lote. Eu não conheço, eu desconheço até agora aqui, um vereador que tenha ganhado um lote para aprovar um loteamento desse. E tá, vocês aí, se tiver algum vereador que pediu alguma coisa a vocês, vocês podem chegar aqui na frente e falar. Entendeu? Então, parabéns. E só para esclarecer isso, porque às vezes as pessoas acham isso, comenta da gente. E é uma injustiça que comete com a gente, vereador, que nunca, nenhum de nós ganhou nenhum lote, nem não foi beneficiado por nada para votar em loteamento. Mas parabéns pela iniciativa, conto com o meu apoio.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero só parabenizar, né, os irmãos ali, Zé Adilson, Joãozinho, Zé Nelson, disponibilizar, né, do lugarzinho que foi criado e levar mais vizinhança por ali, né, São Domingo, né, um lugar muito bom, graças a Deus, né, onde eu busquei a minha esposa, né, lá no São Domingo. Obrigado, Joãozinho, obrigado, Zé Nelson, Zé Adilson, obrigado, sou favorável demais.
Josimar.
Parabéns aos irmãos Lourenço e parabéns pela iniciativa de pensar em crescer e crescer cada vez mais. E sou favorável ao projeto.
Que bom. Se ainda cabe um elogio também, eu gostaria de parabenizar todos vocês essa iniciativa. Eu tive mais com o Luciano conversando aqui pessoalmente. E desde a primeira conversa, né? Ele sabe do meu total apoio, saberia também que seria aprovado. Ficamos aqui aguardando quem disputava a autoria do projeto, se era prefeitura ou câmara, essa que era a verdade. Mas que bom que já veio lá do executivo e se não fosse por lá, seria por aqui, de um jeito ou de outro ia ser aprovado. Parabéns aos irmãos, à família Lourenço, pela sua bela iniciativa e investimento que estão fazendo aqui no nosso município. Hoje nós tratamos de investimento na reunião. E aí nós estamos vendo que Igrecema está desenvolvendo, está melhorando, e as pessoas daqui preocupadas com o nosso dia a dia, com o nosso município aqui. O projeto vai em votação. Vou iniciar aqui com o vereador Josimar.
Sou favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Sou favorável.
Vereador José Adilson.
Favorável ao projeto.
Vereador Mauro.
Favorável.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arusso.
Sou a favor.
Vereador Célio.
Com certeza, favorável.
Favorável também ao projeto de lei número 13, aprovado por unanimidade. Gostaria de ainda convidar a permanecer, nós já estamos quase ao fim já da reunião, temos duas matérias. Agora nós temos o projeto de lei número 14. Projeto de lei que eu vou solicitar a leitura aqui ao secretário da mesa, Mauro Florentino, para fazer a leitura.
Projeto de lei número 14/2017 declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guiricema. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guiricema. Artigo 2º. Considera-se de utilidade pública as entidades que comprovarem os seguintes requisitos. 1º. Ser constituído o município de Guiricema. 2º. Ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 3º. Efetivo e contínuo funcionamento no município de Guiricema nos 12 meses imediatamente anteriores à formulação do pedido, mediante declaração firmada por um dos seguintes agentes públicos. Letra A, chefe do Poder Executivo Municipal ou secretário municipal. Letra B, membro do Poder Legislativo Municipal. C, autoridade judiciária. Letra D, membro do município público, do Ministério Público ou delegado de polícia. 4º. Ata da fundação, estatuto e alterações registradas em cartório. 5º. Ata da eleição e posse da diretoria em exercício registradas em cartório. 6º. Que não remunere os cargos de diretoria ou conselho e que não distribua lucros, bonificações ou vantagens auferidas mediante o exercício de suas atividades a dirigente, mantenedor ou associado sob nenhuma forma ou pretexto. 7º. Que promoveu atividade expressa no artigo 1º desta lei em benefício da comunidade nos 12 meses anteriores à formulação do pedido demonstrado em relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os documentos referidos neste artigo deverão ser originais ou cópias autenticadas. Artigo 3º. A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente. Artigo 4º. A entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal até 1º de julho do exercício subsequente para o devido controle, sob pena de revogação da presente lei, o seguinte documento. 1º. Relatório anual de atividades de exercício anterior. 2º. Atestado de funcionamento atualizado nos termos do inciso 3 do artigo 2º desta lei. 3º. Certidão atualizada no registro da entidade no cartório de registro de pessoas jurídicas. 4º. Balancete contábil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guiricema, Minas Gerais, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 14 de junho de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara. Justificativa. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guiricema, CNPJ 21.423.851/1000, contrário 17, fundado em 18 de setembro de 2014, localizado à Rua Batista Caetano, número 5, loja C, centro de Guiricema, Minas Gerais, e base territorial neste município, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, composta por número ilimitado de associados. O município de Guiricema caracteriza-se por possuir uma importante parcela da população ligada à atividade rural, sendo a maior parte pequenos proprietários com cultivo de oleóricos, frutíferos e na bonificultura de leite e corte. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi fundado com a intenção de representar este público e fomentar condições de desenvolvimento. A filiação à FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, e a CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, universalizam as dificuldades e os anseios dessa categoria e tornam mais acessíveis a busca de soluções e o acesso às políticas públicas. Considera-se trabalhador rural para efeito de enquadramento sindical, conforme o Decreto-Lei número 1166/71. Quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com ajuda eventual de terceiros. Letra B. A pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie. C. Os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a soma de suas áreas não seja superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Sendo assim, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gricema possui como objetivos: A. Proteger, defender os direitos e representar perante as autoridades administrativas e judiciárias interesses individuais e coletivos de sua categoria. B. A realização de cursos, encontros, seminários de formação política sindical e outros eventos que visam melhorar o grau de consciência e organização sindical da categoria. C. Propor medidas que visem a melhoria das condições de vida e de trabalho dos agricultores familiares, dos assalariados rurais, aposentados e pensionistas. Letra D. Celebrar acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho, participar das tomadas das decisões que envolvem as políticas sociais de saúde, educação, infraestrutura, previdência social e etc. Pelas razões expostas, encaminhamos à apreciação dos senhores vereadores o presente projeto de lei convictos do interesse público da proposta. É a justificativa que temos. Gricema, Minas Gerais, 25 de maio de 2017.
Anexo ao projeto de lei número 14, nós temos aqui toda a documentação que nós pedimos ao pessoal lá do sindicato, vamos falar assim, é a ata de posse, é o regimento deles lá, estatuto, e ele está muito bem regulamentado. Eu só gostaria, assim, de... Vou abrir o debate do projeto 14, que já recebeu parecer favorável pelos 3 membros, né, da comissão, o José Adilson, o Josimar e o presidente Rafael. Eu primeiro pedi para solicitar as pessoas que compõem aqui, que participam do Sindicato dos Trabalhadores, só para erguer a mão, só para nós aqui conhecermos as pessoas do sindicato. Eu gostaria de fazer um elogio bem... bem sincero, bem honesto ao trabalho que vocês vêm fazendo em Gricema. Um sindicato de verdade, sindicato dos trabalhadores rurais. Ia convidar o Edson para sentar aqui à mesa, mas acharia injusto, e o Edson também acharia, porque é uma tarefa dividida com os membros, né, Edson? Como você já me falou muitas das vezes, você fica até meio sem graça, porque é um trabalho dividido. E nós aqui na Câmara acompanhamos o trabalho deste sindicato dos trabalhadores rurais, e eu, da minha parte, eu tenho um grande orgulho de vê-los exercendo essa atividade aqui em prol do trabalhador rural de Gricema. Tá? Quero levar a vocês o meu elogio, quero dar os parabéns para vocês. Eu acompanho o dia a dia do sindicato, um sindicato extremamente moralizado, como a cidade merece e precisa. A prestação de serviço que vocês ofertam, ela é muito importante e tem o meu incentivo nesta pequena iniciativa. É um pontapé em uma conversa informal que nós tivemos, né, Edson? Percebemos ainda que não tinha lei de utilidade pública, já tinha mais de ano de atividade, de boa atividade do sindicato. Então, hoje é o primeiro pontapé, nós ainda vamos tentar levar ele para o Estado. Eu tenho certeza que o Estado vai reconhecer o sindicato como um órgão de utilidade pública, e ainda vamos pensar para frente que em Brasília também pode ser votado. Tá? Então, é uma iniciativa que eu vou compartilhar aqui com todos os vereadores, não é só minha, tenho certeza que todos os vereadores reconhecem o trabalho de vocês. Então, desta forma, eu queria te pedir licença, foi por esse motivo que eu não te convidei, sendo presidente,
mas por ter tantos outros membros que trabalham tão quanto, né, Edson? Você mesmo já falou isso comigo, então seria injusto tê-lo tão somente aqui como representante do sindicato. Vocês já o fazem daí, tá? Vou abrir o debate, como tem que perguntar, né, gente? Aos vereadores que queiram contestar o projeto de lei número 14, que se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar o projeto de lei número 14, que se manifestem. Vou começar por quem eu não comecei aqui. Vou começar pelo Mauro Florentino.
Primeiramente, é dizer para você, para toda a sua turma do sindicato, pela bela iniciativa que você vem desempenhando no sindicato aqui no sistema, e tenho certeza que através dessa declaração de atividade pública vai trazer muito desenvolvimento para nós que ingressemos. Um abraço para vocês e valeu mesmo, parabéns para vocês.
Obrigado, Mauro. João Batista, que tem uma afinidade grande com o sindicato.
Quero dizer que talvez algumas pessoas aqui não sabem do meu empenho na criação desse sindicato em Diricema. Na época, eu ajudei a participar, fazer reuniões, participar nas comunidades para a formação desse sindicato, junto da nossa amiga, funcionária do INSS, Maria José Toledo, e demais outros membros daqui do município. A luta minha foi muito grande. Fizemos reuniões com um mutirão de gente em Dom Silveiro, fizemos a Tuiutinga, fizemos no Cruzeiro, e aqui no Guilherme nem teve quantidade de reuniões. Por várias vezes custei até a condução do meu bolso para transportar pessoas para vir para ouvir as palestras, para saber a utilidade que seria esse sindicato no futuro nosso aqui de Guilherme, principalmente para o trabalhador rural, para o pequeno trabalhador rural, para o pequeno produtor rural, que seria de grande utilidade, como está sendo. Então, a minha luta foi muito grande e orgulho por isso. Por isso, estou aqui para sustentar o meu voto a favor desse sindicato, que é de grande utilidade, que eu tenho a honra de ter ajudado a fundar esse sindicato. Muito obrigado.
Eu agradeço também, Batista, da bancada aqui, vereador José Adilson.
Do mesmo jeito, Batista, eu acompanhei, sim, você no início, apoiando, como eu apoiei também, participei de várias reuniões, conheço todos que fazem parte da diretoria, sei da competência de cada um deles. Parabenizo o Edson. Tem pessoa que nasceu com esse dom, e o seu dom é esse, lutar à frente daquele sindicato, brilhantemente trabalhando. Eu fico vendo a sua vontade, que se pega lá para trabalhar, e tem desempenhado um trabalho perfeito, que muito nos orgulha. E eu me orgulho muito de ter participado também no início da caminhada de vocês. Aqui nessa Câmara mesmo nós fizemos algumas reuniões nas comunidades. Infelizmente, alguns companheiros ficaram pelo caminho, o senhor João Batista Teixeira mesmo, que com a sua filha Regina também muito contribuiu. Hoje, infelizmente, não está presente. Mas fica a nossa homenagem também a ele também, pela nossa luta, pela luta de vocês. E a Câmara, como eu já sempre falo, esteve, está e sempre estará de braços abertos e apoiando vocês, o trabalho de vocês lá. Mas muito obrigado, e conto com o meu apoio também a esse projeto.
Rafael Moura.
Meu argumento, né, senhor presidente, é só parabenizar, né, a todos do sindicato rural, dos trabalhadores, dos micro, né, empreendedores rurais do nosso município, e a dificuldade que é o homem da roça, e eles estão aí para ajudar, né? E agora, se tornando de utilidade pública, vai dar mais força para o sindicato e para todos que compõem ele, né? Meu voto favorável, pode contar comigo.
Josimar.
Parabéns ao Edson, à Andressa, secretária, a todos os demais membros. E é o seguinte, é nada mais justo, né, Edson? Parabenizar você, porque você é um cara sério, e eu também faço parte do sindicato produtor rural, e E agora utilidade pública, a gente vai ver se consegue alguns apoio, mais apoio, né, Evelyn? O Arius também. Então, parabenizar vocês e a todos que compõem lá. Tá joia? Sou favorável ao projeto também.
Arius. E com certeza eu não poderia deixar de parabenizar o Ed, né, que defende uma classe tão lutadora, né, que é a classe rural, o trabalhador rural, e que muitas vezes não tem quem o defende, e que acha na humildade do Edson, né, e com os demais componentes deles, que o Edson não quer nem que fala, né, que destaque como presidente no meio do grupo. É muito importante, né, que as pessoas percebam, né, a humildade de um trabalhador rural e que é um presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Então, realmente está de parabéns. Conta com o meu apoio, né? Depois de utilidade pública, o que puder ser feito, estarei aí sempre junto para poder ajudar. Muito obrigado.
Vereador André.
Também quero parabenizar o Edson, a toda a equipe. Que precisar de mim, pode contar comigo, viu?
Sério.
Certeza, Juninho, eu também parabenizo, e hoje a gente sabe que tudo depende, né, das pessoas que estão aí, igual o Edson, trabalhando de frente para ajudar o nosso povo. Então, parabéns, Ed, a todos os funcionários do sindicato.
Foram muitos elogios, eu já tenho um dia a dia de contato, né, Ed? Sempre estamos encontrando, vou dispensar o meu aqui, já falei também no início. Encerrar os debates e colocar o projeto 14 em votação. Iniciar a votação para o vereador Célio. Seu voto.
Favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
André.
Favorável.
Batista. Mauro.
Favorável ao projeto.
José Adilson.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Josimar.
Favorável.
Favorável também ao projeto 14, aprovado por unanimidade. Parabenizando a todos os membros do sindicato. Esse foi o primeiro passo para muitas conquistas. A utilidade pública ela é muito importante para qualquer entidade que presta um serviço público beneficente, autárquico, para poder angariar fundos e recursos públicos. Então, nós vamos, pode contar com o apoio da Câmara, a todos do sindicato, eu vou falar para o Edson, que é um jovem aí lutador, é um jovem que está brilhando, despontando aí na liderança desse trabalho fundamental. Parabéns, Ed, parabéns, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E convidar os membros, se puderem, nós temos mais um projeto para encerrar. É o derradeiro, né? É o projeto de lei número 15, que já foi à Comissão de Legislação e Justiça, recebeu parecer favorável pelos três membros, Josimar, Rafael e José Adilson. Vou solicitar a leitura ao secretário da mesa, Mauro Florentino.
Projeto de lei número 15/2017. Instituto calendário oficial de eventos e datas comemorativos no município de Guirizema, Minas Gerais. Artigo 1º. Fica instituído o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Guirizema. 1º. Constará no calendário oficial o número da lei, se instituída, descrição do evento e data ou período de realização, em especial as tradicionalmente comemoradas, mesmo que não instituídas por lei, mas tradicionalmente comemoradas no município. 2º. Considera-se, para efeito do calendário oficial, as datas comemorativas no município de Guirizema, já instituídas por legislação municipal, estadual ou federal. 3º. Será de responsabilidade do Executivo Municipal a elaboração e regulamentação do calendário oficial, devendo ser amplamente divulgado. 4º. O Poder Público Municipal estimulará a participação da sociedade civil organizada na programação e na execução das ações relacionadas às datas. 5º. Poderão ser destinados recursos públicos para fins de realização de atividades previstas nessa lei, quando caracterizado relevante interesse público e ou de caráter cultural, esportivo educacional e social. Sexto, as datas de caráter tradicional podem ser incluídas no calendário oficial a partir do segundo evento, incluso este, independente da época que ocorreram. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria, autorizado abertura de crédito especial ou suplementar e figurarão nos orçamentos futuros. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, 12 de junho de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Estamos encaminhando o referido projeto de lei para apreciação dos nobres edis desta Casa Legislativa, onde justificamos a necessidade da criação de uma lei que regulamente as datas comemorativas e tradicionais do município. O intuito primordial do projeto de lei é o futuro encaminhamento para a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, para que este passe a constar no calendário do Estado, possibilitando assim, em um futuro próximo, que seja o município contemplado com recursos financeiros. Hoje contamos com festividade no município, que vem se repetindo por anos e anos, e também de novos eventos, onde citamos o Bike Ride Guiricema, evento esportivo, já com repercussão a nível regional, onde a comissão organizadora do evento vem tentando a inclusão deste no calendário dos eventos patrocinados pelo Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Esporte, trabalho este que vem arduamente sendo desenvolvido pela comissão citada e o evento já está em sua terceira edição. Certo do discernimento e da compreensão dos novos edis, contamos com a aprovação do referido projeto de lei. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal.
Antecipei o voto da comissão, que já deliberou favorável, né? Então, nós vamos abrir aqui o espaço para o debate do projeto de lei número 15. Quero solicitar a manifestação primeiro dos edis que queiram contestar o projeto de lei número 15, que se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar o projeto de lei número 15, que se manifestem. Vereador, vou começar pelo vereador Arilson.
Com certeza, presidente. Já havia conversado com o padre Júnior, né, tinha ligado, e não poderia deixar de dar meu apoio e pedir aos amigos que também deem seu apoio num projeto de extrema importância. Quando se passa a reconhecer as datas, né, mais nobres da nossa cidade, que é de nossa padroeira, que é de outros, né, tem São Sebastião, tem outros mártires aí. Então pode contar com certeza com o meu apoio e pedir também aos colegas que também dê seu apoio.
Vereador Josimar.
Nada mais justo que constar no calendário, e igual o Mike Reis também, igual o Paizinho em cima estava conversando, tem que ter o apoio da prefeitura, e o 15 de agosto também, trazer uma festa bacana. A senhora Encarnação vai agradecer a nós todos.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, agradecer pela iniciativa, né, do projeto, e a todos que fazem parte dessa instituição, que possa fazer parte do calendário de eventos do nosso estado. Né? Muito obrigado, senhor favorável.
Vereador Mauro Florentino.
A respeito, o intuito primordial do projeto de lei é o futuro caminhamento para a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, para que este passe a constar no calendário do Estado, possibilitando assim um futuro próximo que seja o município contemplado com recursos financeiros. Eu estou vendo aqui, Bike Ride Guiricema, eles que vivem aí fazendo suas promoções e lutando aí, vendendo rifas, essas coisas, e esse projeto aí vai ser primordial para eles, e também sou a favor dessas datas constar no calendário oficial. muito importante e pode contar com o meu apoio.
Vereador João Batista.
Parabenizo os idealizadores que deu andamento para esse projeto. Acho que é um bom projeto para a cidade, para o nosso município, e dizer que pode contar comigo no que tiver ao meu alcance. E sou a favor do projeto.
Vereador. Beleza, então eu vou encerrando aqui.
Da mesma forma, senhor presidente, eu quero parabenizar ao prefeito e parabenizar ao padre Júnior por estar aí fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, sem misturar política, e isso fez com que o povo da nossa cidade voltasse à igreja. Então, padre, eu acompanhei o trabalho do senhor, correndo atrás, mas sempre com o pé no chão e procurando o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, com certeza favorável.
Nós te encontramos, né, mais cedo hoje lá no gabinete da paróquia ali, conversamos bastante, padre. E o padre Edson também estava. Quero te parabenizar pela... Padre Elcio. De tanto falar Edson aqui, saiu Edson. É Padre Elcio. É o menorzinho ali do cantinho ali, ó. E encontramos lá, conversamos bastante, até de história. Nós conversamos de história, né, padre? É uma história muito rica de Guiricema. Que, se Deus quiser, vamos ter uma oportunidade de mostrar isso mais aprofundado, né? Uma coisa muito bonita que são os arquivos dos livros lá da igreja. Tinha eu uma vontade, que tem que ser justo, o interesse não começou por mim, eu sempre falo isso. Começou pelo Bruno, veio pelo Amaury Barbeiro, um pedido, não da Câmara, mas que o município reconhecesse essa passagem importante que a igreja completaria esse ano. E aí, numa conversa franca, muito boa, com o padre Júnior, nós nos safamos de cometer uma gafe, porque pensava eu que o município poderia fazer um reconhecimento. Nós estávamos vindo de uma homenagem aqui em cima do salão, muito bonita. Aquilo foi um impulso. Vamos partir para a outra. E o padre teve a sensatez de descobrir. A nossa igreja, ela já é mais do que centenária. Então, assim, mas foi proveitoso, foi bom demais descobrir tantos outros que deixaram suor para edificar essa obra maravilhosa, que durante nossa conversa nós constatamos do trabalho importante, do retorno das pessoas que vão para o culto, que vão para a missa. Eles recebem ali. Muitas pessoas têm um dia de ansiedade, de aflição. O primeiro recurso que ele busca é em Deus. E ver diante do templo uma pessoa que, como o Célio falou, está fazendo um trabalho retilíneo, não está se esquivando por entreveiros políticos, por qualquer outro tipo de interesse, nos orgulha muito, padre. Então, eu me sinto honrado pela presença do senhor aqui, e sinto também no dever de dizer isto. Nós, como cidadão cristianense, temos que reconhecer esse trabalho bonito que o senhor vem fazendo diante da nossa igreja, e parabenizar também a toda a comissão. Está cada vez mais bonito os eventos, a organização, o coral. Eu não quero nem estender tanto, é muito bonito, está de parabéns. eu vou também aqui iniciar a votação desse projeto. Vamos guardar a participação do senhor mais ao final. Vou abrir o projeto, então. Vamos votar o projeto de lei número 15. O vereador está cutucando aqui, quer começar, o Mauro Florentino. Seu voto, Mauro.
Favorável ao projeto.
Vereador José Adilson.
Favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Josimar.
Favorável ao projeto.
Vereador Célio.
Muito favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
A favor.
Vereador João Batista.
A favor do projeto.
Eu sou favorável ao projeto de lei número 15, que é aprovado por unanimidade, por muita justiça. E com isso nós chegamos bem ao fim da nossa pauta. Nós estamos encerrando a pauta da reunião. Fizemos uma reunião até rápida, de 3 horas, pela extensão da pauta, nós conseguimos economizar tempo. Quero fazer aqui pedir uma leitura do decreto legislativo número 8, que eu vou solicitar ao secretário da mesa para fazer a leitura antes de abrir o pequeno expediente.
Decreto legislativo número 08/2017 dispõe sobre feriados e pontos facultativos. O presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, fica estabelecido que o dia 15 de junho e 16 de junho sejam pontos facultados. O primeiro trata-se do feriado nacional de Corpus Christi e o segundo em função de recesso. Artigo 2º, a Câmara Municipal retornará à sua atividade no dia 19 de junho, quarta-feira. Artigo 3º, aliás, 19 de junho, segunda-feira. Artigo 3º, esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Criciúma, Minas Gerais, 13 de junho de 2017, José Teixeira Rodrigues, junto presidente da Câmara Municipal de Criciúma.
Então, gente, o decreto aqui está estendendo o feriado, né? A gente fazendo recesso aí na sexta-feira, a gente está acompanhando o calendário lá da prefeitura. Já é comum, né? Todo mundo já sabe, então estão levando conhecimento. Não haverá atendimento na sexta-feira. Eu não marquei nada aqui de participação de pequeno expediente. Algum vereador tem algum tema a trazer ao pequeno expediente? Vou explicar para o padre Júnior. O pequeno expediente, padre, você vai entender direitinho. Vamos aguardar aquele pequeno avisos finais. É exatamente isso. Vamos ao nosso pequeno expediente aqui. Algum vereador tem tema que quer participar? Vereador Rafael.
Primeiramente, senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento ao executivo pela iniciativa nossa aqui da Câmara, do senhor Luiz, das câmaras de monitoramento que foi implantada aqui agora no centro da cidade. Que é pedir também ao excelentíssimo prefeito que coloque também nos bairros, né? Corno Taboa, Ponta Coruçu e nos nossos povoados, Vilas Boas, Nosso Velho, Tuitinga, Cruzeiro. Quero agradecer ao executivo que uma indicação dessa foi atendida e que possa atender como o senhor fez hoje, que é uma indicação que mexe muito com a gente, que é as dos dependentes químicos, que o prefeito também possa tomar iniciativa e lutar mais com o interesse da nossa população. Fico muito satisfeito, muito honrado que todos os vereadores assinaram comigo também na minha indicação. Muito obrigado, era o que eu tinha para fazer, era esse agradecimento, e que possa, né, fazer mais, atender mais as nossas indicações do nosso município. E lembrar também, como o padre Júnior está aqui, amanhã é aniversário do padre Jurandir, né, dia 15 de junho. Amanhã nós vamos para lá, se Deus quiser.
Ao final aqui, nós vamos pedir o padre fazer uma bênção para ele. Mais algum vereador? José Adilson.
Presidente, mais uma vez, a gente vai... A importância, cada dia eu falo, eu não canso de falar dessas transmissões, da gente facilitar o acesso às reuniões da população, as pessoas que estão na zona rural, estão em outro município, que gostam de acompanhar o trabalho aqui de Criciúma, que tem vínculo com Criciúma, ou nasceu em Criciúma, gosta do município, né? Então, a gente vê que está chegando, estamos atingindo o objetivo nosso, de levar informação a quem não pode vir até a Câmara. E nós falamos aqui logo no início da sua indicação, e já é uma luz, onde a gente vê que não estamos sozinhos, que o senhor não está sozinho. Aí, até o vereador Leandro que me mandou, estão aguardando até uma resposta de uma clínica, duas clínicas, na verdade, com tratamento gratuito para essas pessoas dependentes, uma em Seropédica, no Rio de Janeiro, perto de Itaguaí, eu até conheço, já morei até lá perto, e a outra em Juiz de Fora, inteiramente grátis. Vai dar certo? Não, mas já surgiu uma luz no fim do túnel. Até, não posso deixar, é uma luta também do pastor Danilo, o padre que está até aqui presente, né? Aí, que o outro é o Leandro que mandou isso aqui, eu nem sabia, e da importância, é uma luta de todos, é uma luta do pastor, é uma luta do padre, é uma luta do vereador, do presidente, do vereador Sérgio, do vereador Zé Adilson, da comunidade, é uma luta de todo mundo ganha com isso, nós precisamos continuar unidos para trabalhar, fazer, esse é um verdadeiro trabalho. E queria te pedir, não sei se o senhor vai fazer isso, aproveitar a oportunidade do padre Júnior aqui, você sempre tem pedido o nosso vereador amigo Batista, o Batista, para terminar a reunião. Eu queria que você pedisse que o padre finalizasse com a bênção. Por quê, padre? Graças a Deus, nós estamos no sexto mês, e essa Câmara tem trabalhado unida. Nós temos hoje mesmo o André, no início aí, ó, fez uma coisa até bonita. Questionou uma coisa que realmente não foi só você, não. Foi questionado o Rafael, vários outros. Mas ele podia ficar omisso. Eu vou falar nada, vou ficar calado aqui, isso vai dar uma polêmica. Não, ele teve a coragem de falar e aprovou o projeto. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira harmoniosa com o Executivo, todos os vereadores aqui, ó, os 9 vereadores, nós estamos... E que continue assim. Então, mas nós precisamos de quê? É que Deus continue nos abençoando. E nada melhor do senhor terminar com a bênção para a gente aqui, para continuar dando essa paz de espírito a gente, dessa sabedoria nossa, de sempre lutar para o nosso povo, para a nossa população, da melhor maneira possível, independente de partido político, de lado político, de posição. E então eu pediria, senhor, para finalizar, hoje pediu o Batista, para quem encerrar a reunião, o padre encerrar essa reunião para a gente aqui. Com a benção.
Estou aqui para te dizer que eu vou atender, claro, né, o seu pedido. Te perdoar, não sei não. O que eu queria que ficasse aí para a cerejinha do bolo era isso, mas já antecipou. Atender seu pedido eu vou, mas eu te perdoar outros 500. Quem não falou? Algum vereador quer falar? Algum tema? Quer trazer alguma coisa? João Batista quer falar alguma coisa? Então tá, quero agradecer a todos que nos assistiram. Ficou consignado, vou deixar isso aqui registrado. Quem nos assiste sabe que ao final da reunião é lida a ata. Então, na reunião de hoje, nós não estamos redigindo a ata, porque tem um assunto que vai ser registrado posteriormente, né? Nós fizemos a prévia, e então esse assunto vai entrar ao final dessa ata e eu coloco para os vereadores depois e publico a ata. Quero pedir ao Bruce, que está trabalhando aqui na imprensa, ao Rafael, o Rafael elaborou esse site, faz trabalho bem, bem legal aí para a gente, para não esquecer de publicar essa importante, eu vou considerar obra, né, iniciativa do prefeito, de ter instalado, como é que chama aquele? É olho vivo, né, que... Mas é um projeto, basicamente, né, foi uma iniciativa aqui do vereador Rafael, tinha passado pelos demais vereadores também. Não esquece de publicar na nossa revista, não, é muito importante isso, um pedido muito debatido aqui. Então tá explicado para todos os vereadores. A próxima reunião é a última do semestre, vamos fazer aqui a prestação de conta da Câmara, fazer a leitura da ata desta reunião, nós vamos começar por ela e ter a nossa reunião.
Quem chegou depois da reunião, hoje nós passamos aqui uma pauta, talvez das mais importantes que nós tivemos de todo o nosso calendário até o momento. Essa oitava reunião ordinária, ela é muito marcante. Ela é marcante pela presença dos membros do sindicato, pelos empreendedores aqui do loteamento, dos irmãos Lourenço aqui. Ela é muito importante pela presença do padre Júnior, padre Elcio, a equipe da paróquia que está aqui. Mas ela é ainda mais importante pelo conteúdo que nós apresentamos aqui hoje. Então, eu vou fazer esse destaque ao final, que quem não pôde acompanhar ao vivo, né, quem não está acompanhando ao vivo, que está aqui na plateia, ou quem está nos assistindo e pegou essa reunião do meio para frente, procure assistir de novo para saber o conteúdo que a Câmara está apresentando, que hoje eu estou levando para casa um grande orgulho da Câmara, dos meus colegas aqui, do povo de Gricema, de que mais do que qualquer outro dia nós conseguimos cumprir com o nosso dever. Tá? As iniciativas, os projetos votados aqui e a forma, como o Zé Adilson falou, harmoniosa de lidar desde a prévia, né? Eu quero lembrar aqui do Célio, pela postura. Eu fui muito salutar, eu estou muito feliz pelo dia, desde a minha manhã. Comecei com o padre Júnior e estou encerrando com ele. E graças a Deus, um dia muito abençoado. É de praxe, padre, quando nós temos uma reunião muito boa assim, a gente deixa o decano, que esse aqui. Quando ele fala alto, todo mundo baixa a cabeça aqui. Mas hoje ele não vai ficar chateado, não. Nós vamos passar a palavra para o senhor. Eu gostaria de ouvir uma prece. E o senhor, ao fim, pode declarar encerrados os trabalhos da oitava reunião da Câmara Municipal, tá? E declarar encerrada a reunião, ao final. Então, com muita honra.
Muito obrigado, né? Agradeço aqui a pessoa do José Teixeira Rodrigues Júnior, né? Presidente dessa casa. E nele agradeço e cumprimento todos os demais vereadores. Aqueles que estão aqui presentes, né, que, da nossa comunidade de fé, das comunidades que pertencem a essa igreja matriz, as pastorais, movimentos, a todos que se fazem presente para nesse momento tão importante para a nossa comunidade de Gricema. Pela manhã estávamos, né, conversando de fato, quantas pessoas contribuíram, né, para o desenvolvimento dessa cidade, e que talvez a gente não tenha nem essa informação, porque não é acessível ao público, né? Mas pessoas que lutaram, pessoas que acreditaram no município, e nós damos continuidade, né, a esse sonho, a esse objetivo maior. Então, gosto muito do pensamento de Aristóteles, que vai falar sobre a questão da política, né? O que é a política, se não a arte do bem comum, né? Então, que bom que vocês possam desenvolver essa maturidade, né, da arte do bem comum. Quando aqui vem, né, primeira vez, não tem como você entrar nessa casa e não ter no centro essa referência, né, está aqui no centro dessa casa, a referência desse bem comum, né, esses valores que ultrapassam de fato o interesse individual. Então, com certeza, fazendo aqui a menção ao projeto, ele não... Para vocês verem o crescimento, isso é muito bonito, né? Não vai privilegiar um ou outro, né? Mas se pensa num comum, isso é muito bonito, isso é privilégio, isso é crescimento. Então, que de fato, esse Deus que nos permite estar aqui, que nós cremos, né? Esse Espírito que compõe, que inspira a nossa história, possa realmente inspirar os nossos corações, na nossa maturidade, né? Lembrando sempre isso, gente. O bem comum tem que estar acima, né, do individual. Então, que vocês possam continuar a desenvolver esse trabalho bonito em prol da cidade e demonstrar, sempre falo isso, né? É muito bom a gente ser referência, né? Queira Deus que essa casa possa ser referência para outras casas, né? Que possam, de fato, olhar para aqui e ter orgulho, né, desta casa, porque aqui o individual fica, né, e sobressai de fato esse coletivo. Então, sinto honrado aqui, também cumprimento a pessoa do Padre Elcio. Não sei se ele já foi. Provavelmente, nós estamos com visita, então deve ter ido lá. Mas, enfim, a gente agradece e louva a Deus por esse momento. Vamos dar a bênção final, nessa bênção que é uma bênção ecumênica, porque essa casa é para todos, né? Então, gostaria, já que nós estamos encerrando, para que nós pudéssemos rezar essa oração ecumênica que foi transmitida, que foi ensinada para nós pelo próprio Cristo, até como sinal, né, para que nós nunca esqueçamos, né, desse coletivo, que se nós chamamos Deus de Pai, é sinal que nós somos irmãos. Agora, irmão não significa que tem que pensar tudo igual, né? Mas somos convidados a respeitar e, através do diálogo, crescer na nossa formação, no nosso conhecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregamos então, Senhor nosso Deus, esse dia, esse trabalho, destes vossos filhos que trabalham em prol do bem comum nas suas mãos, e para que a bênção que um dia chegou lá na casa do nosso pai Abraão, Abraão que transferiu esse valor da bênção para o seu filho Jacó, e Jacó, né, perpetua então na pessoa de Jesus, Jacó que transmite para Isaac, e que na pessoa de Jesus Cristo perpetua essa bênção que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Declaro encerrado então. Obrigado.